Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então dar início à reunião COFMA, audição sobre a Caixa Geral de Depósitos do presidente da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Paulo Macedo, a quem eu agradeço a disponibilidade para aqui vir, assim como a equipa que o acompanha, o senhor Presidente da Caixa Geral de Depósitos na anterior legislatura esteve em reuniões da COFAP, mas noutra qualidade e a propósito do orçamento, portanto já conhece o modo de funcionamento da Comissão, neste caso da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, mas que segue a linha que seguia, que era seguida pela COFAP. Esta audição, como eu informei oportunamente, será uma audição que se fará na metodologia de pergunta-resposta. Cada grupo parlamentar tem 8 minutos para desencadear a pergunta e o Sr. Presidente da Caixa de Depósitos terá o tempo, não há limite de tempo para a resposta, e numa segunda volta cada grupo parlamentar terá 3 minutos, mas já consecutivos, e o Sr. Presidente terá então 10 minutos para a resposta conjunta. Esta audição surge por votação unânime da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, mas sob proposta do Grupo Parlamentar do PSD. E por isso mesmo é o Grupo Parlamentar do PSD que inicia a intervenção no âmbito desta audição, e para o efeito eu dou a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor e e a equipa que o acompanha aqui hoje, e também por ser o novo Presidente da Caixa e por o vermos aqui pela primeira vez neste papel. E começava por perguntar, a Caixa registou prejuízos de 1.859 milhões de euros este ano, que se devem em grande parte a imparidades que foram registadas. A Caixa registou imparidades de mais de 3 mil milhões, pelo que temos ouvido, que foi um aumento face ao primeiro semestre de 2016, mas menos do que aquilo que previa, aparentemente, o Dr. António Domingues. Nessa altura, em junho de 2016, o European Banking Authority revelou num relatório que o rácio das imparidades na Caixa era de 47% do crédito em risco, que se encontrava acima da média dos bancos portugueses, que eram analisados por esta entidade, e nessa altura esse rácio da média dos bancos portugueses era 44%. Por isso a minha primeira pergunta é se pode confirmar que este aumento se deve a uma alteração de critérios da própria Caixa Geral de Depósitos no registro de imparidades e não a decisões da administração anterior ou de uma possível deterioração da situação de crédito no segundo semestre de 2016.
Muito bem, o tempo não está parado. Vamos, terá descontempo. Vamos acordar para se tornar mais dinâmica esta audição, que eu não passo a palavra, é a pergunta-resposta seguida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos seus deputados. E passava desde já à resposta. A Caixa registou prejuízos conforme referiu, e penso que da sua pergunta havia salientado dois aspectos. O primeiro foram de facto menores que os previstos no plano inicialmente entregue, uma vez que o plano foi feito com base numa estimativa com base em rácios do setor e rácios internacionais, e portanto, e as imparidades registadas definitivamente passaram por uma revisão dos créditos, designadamente individual de todos os créditos acima de 3 milhões, que o anterior Conselho de Administração fez e que este Conselho de Administração reviu. que o crédito, de facto, não teve uma deterioração desta magnitude nos 6 meses, mas houve uma recapitalização que levou, conforme é do conhecimento dos senhores deputados, a que houvesse uma entrada de capital na Caixa que tinha como pressuposto uma revisão dos ativos. E, portanto, o pressuposto que foi anunciado, logo em, penso que primeiro em julho e depois materializado em julho de 2016, depois materializado aqui nesta comissão pelo anterior Presidente da Caixa em 4 de janeiro, foi no sentido de que essa revisão dos ativos tinha que ser feita na ótica de um investidor privado que ia entrar no capital de um banco e, portanto, e que teria que fazer um investimento significativo. Na prática, estamos a falar de uma capitalização que envolve, como é do vosso conhecimento, cerca de 4,9 mil milhões de euros. E, portanto, respondendo de novo à sua pergunta, há de facto uma alteração de critério que resulta precisamente da condição de recapitalização que foi indispensável ser feita nesses termos, segundo a Direção-Geral da Concorrência, para não ser considerada ajuda de Estado.
Muito obrigada. Sr. Doutor, e então, tem alguma ideia do período em que poderão ter sido concedidos os créditos que causaram mais problemas à Caixa Geral de Depósitos, seja por representarem créditos em risco ou até conduzirem diretamente a imparidades, e poderá ter sido uma parte do motivo para esse risco estar relacionado com garantias insuficientes ou sobrevalorizadas?
Na banca, como os senhores, as imparidades na banca portuguesa, como os senhores deputados sabem, é bastante distinta nos bancos que têm exposição às grandes empresas e nos bancos que não têm exposição às grandes empresas. E, portanto, temos um conjunto de imparidades de grande dimensão no novo banco, no Millennium BCP e na Caixa Geral de Depósitos, como tem sido registado e tem sido público, e, portanto, outro tipo de imparidades bastante menores para quem não tem essa exposição às grandes empresas. Isto quer dizer que cada um destes bancos tem algumas especificidades no tipo de imparidades relativamente a alguns créditos, ou seja, alguns créditos são específicos mais de um banco A ou de um banco B ou do banco C, por motivos diversos, mas os outros créditos são muitas vezes comuns a 2 ou 3 dos bancos. O que isto quer dizer é que, e designadamente, como todos sabem, com uma forte concentração na parte de construção e de imobiliário. Isto por um lado, e portanto para dizer que há aqui um conjunto de créditos que é comum aos bancos que tinham exposição e davam crédito às grandes empresas. Por outro lado, respondendo à sua questão de que data é que estes créditos foram originados, a própria Caixa Geral de Depósitos publica no seu relatório e contas, os créditos com as imparidades. E, portanto, isso foi publicado com origem, portanto, de concessão. Isso foi publicado em 2015 e, portanto, isso será de novo publicado em 2016. A leitura de 2015 não é totalmente correta. Porquê? Porque tem o quadro aponta as datas em que os créditos foram reestruturados, o que faz com que os créditos sejam, portanto, tratados como mais tarde. O que, em 2016, se for, portanto, essa informação será dada com essas duas, com essa dupla contagem, ou seja, na origem e no início. Agora, há uma coisa que os senhores deputados também sabem relativamente às datas dos créditos. Até 2007, todos os bancos estavam a crescer em crédito, estávamos antes da crise financeira e os rácios de loans to deposits, portanto, dos bancos, eram em média 160-170%. O que queria dizer que todos estavam a crescer em crédito. Depois de 2007, houve uma travagem claríssima, os bancos foram obrigados a desalavancar, quer por questões regulatórias, quer sobretudo por questões de liquidez e de capital. O que leva a que, depois de 2008, eu diria que, espero que também haja melhor critério sempre de uma forma crescente, ou seja, que se dê melhor crédito hoje do que o que se dava em 2008, que se dê melhor crédito em 2008 do que o que se dava em 2004, e assim sucessivamente, mas há uma razão que é inexorável. Depois de 2008, há muito menos possibilidade de haver concessões de grandes montantes. Certo? E isto aplica-se a toda a banca, não é à Caixa, não é ao Banco A, a toda a banca portuguesa, certo? Ou seja, há aqui uma questão de desalavancagem que os bancos tiveram que fazer e de menor possibilidade de novos créditos. E, portanto, por exemplo, o crédito mal parado de grandes dimensões que existe depois de 2008, na Caixa e noutros bancos, eu penso que são dois, três casos de dimensão. Mas eu diria, espero que por motivos de melhor concessão de crédito, por melhor regulação, mas também por claramente menor concessão e também, diria eu, de menor procura de crédito bom. Não é? Ou seja, temos claramente também, face à deterioração do cenário macroeconómico, portanto, maior risco e os bancos terem maiores dificuldades em assumirem esses riscos e, portanto, não fazerem as mesmas concessões de crédito.
Muito obrigada. Então podemos já concluir das suas respostas até agora que a recapitalização se deve a uma revisão dos ativos e uma alteração da forma como os analisavam e que os créditos mais problemáticos foram contratados, digamos, até ao ano de 2007. Eu aproveitava para lhe pôr uma pergunta muito rápida ainda sobre este tema, porque referiu a questão de vários bancos entrarem frequentemente em operações de crédito às grandes empresas. E a questão que eu punha aqui é, nesse conjunto de grandes empresas, considera que a Caixa, face a esses créditos problemáticos em grandes empresas, está mais bem emparizada ou não do que os outros bancos que também entraram nos mesmos créditos? Obrigada.
Bom, eu só, Sra. Deputada, se me dá licença, a sua conclusão é um bocadinho simplista, porque as necessidades de capitalização da Caixa não se devem só à questão das imparidades. Ou seja, só para termos uma ideia muito clara, entre 2012 e 2017, onde estamos, as exigências de regulação aumentaram 3 pontos percentuais. Só isto são 1.600 milhões de euros. Ou seja, independentemente do exercício da imparidade, só por questões regulatórias haveria que aumentar 1.600 milhões de euros. Por outro lado, também, se o balanço da própria Caixa, à semelhança de todos os outros bancos portugueses, aliás, como era obrigatório por causa da desalavancagem, não tivesse diminuído, por exemplo, se nós tivéssemos em 2016 o mesmo ativo, os mesmos riscos ponderados que em 2012, isso significaria também a necessidade de ter cerca de mais 1.400 milhões de euros. Portanto, a necessidade de capitalização não vem só das imparidades. Aliás, porque ainda em termos regulatórios, lembro que vamos ter novas exigências já de capitais adicionais em 2018, quando há atuais buffers facultativos que passam a obrigatórios. E, portanto, eu diria que a capitalização seria sempre necessária. Por outro lado, também me parece que não pode ser escamoteado um assunto, que é a Caixa tem prejuízos nos últimos 6 anos. Portanto, a sua capitalização a uma entidade que não gera lucros acaba sempre por ter que ser feita para manter a sua atividade. Portanto, o que eu aqui queria sublinhar é que há várias componentes que levam à necessidade de capitalização.
Sim, eu percebo. Aliás, eu não tinha retirado essa conclusão assim, mas compreendo perfeitamente a sua resposta. Relativamente, então, ao período de gestão do Dr. José de Matos. Pode confirmar que a Caixa sempre respeitou os rácios de capital e que as contas sempre foram auditadas e aprovadas?
Eu sinceramente não fui fazer nenhuma auditoria ao passado. Isso quer dizer, a minha percepção é que as contas que foram sempre auditadas, penso que é público. Portanto, sobre isso, tenho a informação que é pública e penso que isso é feito. Os rácios, se foram cumpridos ou não, eu penso que os rácios são totalmente do conhecimento das autoridades e se em algum momento os rácios não foram integralmente cumpridos, foi com a anuência das autoridades. Aliás, eu lembro que a própria Caixa estava, como é do conhecimento de todos, em 31 de dezembro, abaixo dos rácios exigidos, mas porquê? Porque tinha um acordo com as autoridades no sentido de que iria fazer um aumento de capital e que, portanto, passaria a cumprir com os rácios. Mas, por exemplo, particularizando ainda a sua resposta, por exemplo, em dezembro de 2016 não se cumpria com os rácios, mas já havia todo um plano aprovado. E, portanto, uma coisa é não cumprir com os rácios sem avisar, sem negociar, sem ser do conhecimento das autoridades. Outra coisa é ter um plano credível que as autoridades aprovem e que, portanto, nesse sentido, saibam que vai ser reposta os rácios e a normalidade.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Desculpe, só não me respondeu àquela pergunta sobre os créditos que eram concedidos por vários bancos. Não sei, se calhar não sabe, por isso não respondeu. Sobre os créditos que eram concedidos por vários bancos diferentes a grandes empresas e se sabe se a Caixa, neste momento, depois da operação que foi feita, está mais bem emparizada ou não do que os outros bancos face a esses créditos eventualmente problemáticos.
Nós não conhecemos as imparidades dos outros bancos. Aliás, por exemplo, o Novo Banco só hoje é que anunciou as imparidades que fez. E por outro lado, também repare, as imparidades podem ser diferentes de banco para banco de acordo com as garantias que o próprio banco tem. Ou, por exemplo, de acordo dentro do próprio grupo, a que entidade é que é dado o crédito. É totalmente ter o crédito na holding do que ter numa companhia operacional que gera cash flow. Portanto, quer dizer, pode haver, e há, com certeza, diferenças de imparidade relativamente a créditos que à mesma entidade por diferentes entidades bancárias.
Muito bem, muito obrigada. Então, agora para falar assim no presente, a Caixa tem prevista uma recapitalização que entre Estado e privados ascenda a mais de 5 mil milhões de euros. E desse valor, o que eu gostava de lhe perguntar, até porque referiu há bocado, é o que é que corresponde às necessidades que são necessárias para cumprir os rácios, e eu diria, e não sei se sabe exatamente os montantes, mas até ao final eu penso que os rácios, a regulação estabilizará em 2019, é a percepção que eu tenho. Mas tem ideia de quanto deste capital é que serve para cumprir os rácios regulatórios?
Vou tentar responder em duas partes, portanto... A primeira, se eu bem percebo, é se esta administração entende que há capital em excesso. E eu tentarei... Certo. Bom, portanto, em termos de capital... Muito bem. Em termos de capital, o que é que temos? Temos, portanto, as tais maiores exigências regulatórias que já falámos. Temos exigências específicas que os senhores deputados sabem que existe para cada banco, de acordo com o seu nível de risco e de acordo com a sua própria posição sistémica, ou seja, um banco sistémico em Portugal, porque é disso que estamos a falar, não sistémico em termos europeus, mas sistémico em Portugal, tem requisitos de capital mais elevados. Por outro lado, um banco que no seu balanço tenha maior risco tem requisitos mais elevados para o mesmo nível de ativos e para o mesmo nível de ativos designadamente ponderados do que outro banco que, para esse mesmo nível de ativos, esses ativos sejam de melhor qualidade. E, portanto, tudo isto são exigências de capital. Depois também, este próprio nível de risco do próprio banco é ponderado por vários aspectos. Um deles, pela qualidade da sua carteira de crédito, mas, por exemplo, por outros fatores como tão variados como, por exemplo, o nível de reação aos stress tests. Por exemplo, bancos que em toda a sua carteira de crédito tenham floor zero, têm muito menos variação de stress em caso, por exemplo, de um cenário de taxas de juros do que aqueles bancos que não têm floor zero. Certo? E, portanto, esses bancos precisam de mais capital, como é, por exemplo, o caso da Caixa. Em igualdade com os seus parceiros, não é? Ou seja, se, portanto, para os mesmos níveis de crédito, os bancos que têm mais crédito sem floor zero têm essa maior necessidade. Por outro lado, também os bancos que também têm maior concentração de exposição ao imobiliário, como eu já disse, designadamente os grandes, também precisam de mais capital. Por outro lado, também, em termos de capital, vale a pena ter presente um aspecto que é do conhecimento dos senhores deputados. A Caixa, ao contrário de um banco privado, uma vez que a injeção de capital do seu acionista tem que sempre passar pelo teste de ser uma ajuda de Estado ou não ser ajuda de Estado, não pode estar a ir ao mercado. Portanto, a sua maneira de gerar capital, essencialmente, deve ser uma geração orgânica, através de lucros e de rentabilidade, o que não tem acontecido nos últimos 6 anos. E, portanto, é preciso também, este aumento de capital deveria ter aqui alguma possibilidade de resposta a fatores de variância, designadamente aquilo que já foi dito aqui em 4 de janeiro nesta comissão, que haverá necessidade, por exemplo, dos bancos constituírem passivos elegíveis, com um custo maior, elegíveis apenas para um caso de bail-in, e que nós não sabemos ainda qual é o valor que vai ser no âmbito do MREL, não é? Do Minimum Requirement for Own Funds. Por outro lado, ainda temos a alteração contabilística das imparidades, a IFRS 9, que vai ocorrer em 2018. E, por outro lado, temos ainda a necessidade de comparar com os peers da Caixa. Ou seja, a Caixa fica neste momento com um rácio de cerca de 12%. Quer dizer, os nossos peers com quem nós nos comparamos, basicamente o mínimo são à volta de 12%. Há bancos, os nórdicos têm bastante mais, há bancos europeus à volta dos 14%, mas, portanto, o que eu queria dizer com isto é que nós precisamos de ter capital para fazer face a isto. Fazer face a estes fatores. Para fazer face a estes fatores, a Caixa não apresenta capital a mais. E tem diversos fatores de risco que tem diversos, na opinião da administração, e tem diversos fatores de risco que podem fazer que têm impacto neste banco como nos outros.
Na realidade, Sr. Doutor, a verdade é que o capital tem custos. Nós percebemos naturalmente o desejo de ter a maior quantidade de capital possível. Isso é o que toda a gente, até as famílias, gostavam. Mas na realidade o capital tem custos e é preciso sempre ponderar de uma forma muito cuidadosa quais são os benefícios face aos custos que representa esse capital. E é nesse sentido que o supervisor estabelece rácios, que é para haver uma ideia, rácios regulamentares, que é para a instituição ter uma ideia do que precisa de ter. E dentro dos rácios que são impostos pelo supervisor da Caixa, existe, e peço que me confirme depois na sua resposta, um que inclui, que se refere, enfim, é que poderíamos chamar uma almofada financeira para situações de risco. E, portanto, os rácios que existem, ou os rácios regulamentares que existem, já cobrem algumas situações de risco especiais e acautelam esses problemas. Portanto, a pergunta que eu ponho é, e ponderando bem os custos face aos benefícios, acho que Nós, pelo nosso lado, pensamos em três custos que são importantes. Desde já os custos para os contribuintes, e falarei sobre isso um bocadinho mais tarde. Depois temos os custos para os trabalhadores da Caixa, porque obviamente quanto maior é o capital, em particular acima dos rácios regulatórios, mais é exigido em termos de reestruturação. E mais é exigido em termos de trabalhadores, de mandar trabalhadores embora, de fechar balcões, e realmente ainda há uma dúvida, mesmo aqueles trabalhadores que permanecem na Caixa e que, mas se pertencem a balcões que vão fechar, o que é que lhes vai acontecer? Isso também terá custos no futuro, vão ter que mudar as suas vidas, não é? Eventualmente para mudarem de balcão. E por isso, e para além disso, ainda tem custos para os depositantes. Há maiores custos de deslocamento e há também um custo muito direto, que é o custo na remuneração dos depósitos e nas comissões, porque ainda em abril, comissões e outras operações. Nós sabemos que o juro, neste momento, o juro, eu estive a ver, confesso, o juro oferecido pela Caixa num depósito a 3 anos é 0,1%. É um bocadinho, enfim, reduzido. Os custos das transferências e dos cartões aumentaram todos em abril, e o exemplo, mais um exemplo dos custos que estas operações têm, é que agora um pacote de cheques, que antes custava 16,5€, subiu para mais 18€. Portanto, há todo um conjunto de custos para os trabalhadores, para os contribuintes, para os depositantes, e esses custos têm que ser ponderados com os benefícios de ter, obviamente, capital. Eu reparo que eu pessoalmente também gostava de ter muito mais capital na minha vida do que tenho, mas enfim, é o que é. E, portanto, gostava de ter o seu comentário sobre esta comparação.
Nós temos que, na sua pergunta, abordou vários aspectos, não é? Vamos ver se eu consigo responder a todos. O primeiro é: o maior custo para os depositantes é o banco não ter capital. Não conheço nenhum custo maior do que esse. E é a maior responsabilidade de qualquer banco é para com os seus depositantes. Em segundo lugar, eu distinguia bem a questão da capitalização da questão da rentabilidade do banco. E elas estão ligadas, mas a capitalização é uma condição necessária para a rentabilidade do banco. Mas, feita a capitalização, o banco continua a dar prejuízo no dia a seguir. Aliás, infelizmente, nos dias que correm um bocadinho mais, porque o dinheiro, portanto, a liquidez em excesso é remunerada a um valor negativo de 40 pontos base. Portanto, quer dizer, os bancos pedirem capital em excesso, de facto, não é uma coisa positiva, e eu concordo consigo que tem custos. Mas a preocupação que eu vejo, e isto não é relativamente ao seu partido, mas não vejo, quer dizer que não vejo, é precisamente o retorno para o acionista. É porque a questão que se devia colocar é como é que se vai fazer o retorno para o acionista, que aliás consta como parte indispensável à capitalização da Caixa. Se não houver retorno para o acionista, então todos os pressupostos do acordo são violados. Porque então não foram feitos portanto, ou as metas não são atingidas, ou não foi feito de acordo com o que um investidor privado faria, que é o que está, como sabem, portanto, no acordo que foi divulgado pela DGCOM. E, portanto, eu distinguia bastante bem o que é o aumento de capital e aquilo que é, que têm que ser as medidas para a Caixa sair. Este ano vai ser o sétimo ano que vai dar prejuízo. Aliás, o acordo de capitalização, o que fala sempre é que a Caixa tem que ficar a gerar resultados positivos no longo prazo. E, portanto, é de facto indispensável que haja maneiras da Caixa gerar resultados. E gerar resultados positivos para, desde logo, poder cumprir o pressuposto da capitalização. E a questão das comissões, a questão da margem, etc., o caso da Caixa É relativamente simples, porque, ou simples ou complexo, como quiserem, de acordo com o ponto de vista, porque a Caixa é o banco que tem menores comissões relativamente ao seu volume de crédito, depósitos e ou transações. Não há nenhum banco que tenha tão pouco. E, por outro lado, é quem o banco que tem dos maiores custos de estrutura. E, portanto, claramente, independentemente da capitalização, a Caixa teria sempre que atuar sobre os proveitos que gera e sobre o seu custo de estrutura. Aliás, como a senhora deputada conhece, sabe, a relação cost to income da Caixa é o pior da banca portuguesa. E, portanto, isso não tem nada a ver com capitalização. Já o era antes e portanto, agora... Portanto, o capital não muda a estrutura do cost to income, não é? Portanto, o que agora há que ver é como é que se age sobre a estrutura de custos e sobre a estrutura de proveitos. Relativamente à questão dos trabalhadores, o acordo que foi negociado prevê, de facto, a necessidade de baixar a estrutura de custos. Até por diferentes razões, obviamente para a Caixa atingir a sua rentabilidade e, portanto, passa por várias áreas, quer dizer, não passa apenas pela parte dos trabalhadores, passa pelos diferentes custos, para a Caixa poder, de facto, ter uma estrutura de custos que os clientes queiram pagar, porque, de facto, os clientes não estão disponíveis para pagar 3 vezes mais comissões ou 4 vezes mais comissões que pagam hoje.
Senhor Doutor, nós temos então depositantes que recebem 0,1% e fizemos uma operação, a Caixa fez uma operação de 500 milhões de euros com uma de colocação de dívida perpétua que é altamente subordinada e uma taxa de 10,75%, penso eu, que é a taxa exata. E pergunto-lhe se sabe esta taxa, quantos anos é que demora um investidor a recuperar inteiramente o seu investimento inicial em juros?
A primeira quer dizer, está a falar com certeza de quem investiu, porque é que espera recuperar, não é? Porque, como disse, se esta dívida é altamente subordinada, designadamente se a Caixa Geral de Depósitos não gerar resultados e, portanto, deixar de ter meios libertos, o investidor nunca recuperará. Portanto, basta a Caixa Geral de Depósitos manter exatamente a sua trajetória, como estava até agora, e, portanto, por exemplo, o que eu lhe digo é que se terá zero, não é? Perderá os juros e o capital. O que nós esperamos é precisamente o contrário, não é? Ou seja, é que esses investidores sejam remunerados. Agora, eu lembrava que essa operação foi condicionada ao facto de permitir ser, ao facto, portanto, a operação foi condição necessária para poderem ser injetados os 2.500 milhões de euros. E, portanto, de facto, a taxa de juro dessa operação é elevada, mas, por exemplo, esses títulos têm uma cotação, não têm muitas transações, mas o que é certo é que tem variado diariamente e, portanto, hoje está com uma taxa mais elevada, ou seja, os investidores estão com uma pior opinião sobre o seu investimento do que no dia em que a emitiram, que nós emitimos e que eles a colocaram a 10,75.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Paulo Macedo e a equipa que o acompanha nesta audição. De facto, estamos a falar de um processo de recapitalização que foi negociado com as instâncias europeias, com o Banco Central Europeu, com a DG Com, com a Comissão Europeia, que resultou numa decisão inédita à escala comunitária, permitindo que a Caixa Geral de Depósitos pudesse ser recapitalizada sem que isso significasse uma ajuda do Estado, obviamente com condições e regras específicas para o efeito. Mas só é possível estar hoje aqui a discutir a recapitalização da Caixa porque houve um trabalho bem feito junto às instâncias comunitárias, porque a alternativa ou insucesso dessa negociação com as instâncias europeias seria a resolução da Caixa Geral de Depósitos em função da legislação que entrou em vigor a partir de novembro de 2014. Não havia plano B, não havia alternativa, este era o caminho e, portanto, esse caminho foi bem sucedido. O que todos nós esperamos e que esperam todos os portugueses é que esta recapitalização consiga gerar rentabilidade no negócio da Caixa Geral de Depósitos, que possam trazer a Caixa Geral de Depósitos rapidamente aos lucros, e está previsto para que seja em 2018, e que isso dê o retorno ao acionista, ao Estado, para que em impostos sobre os lucros e também na distribuição de dividendos, o Estado possa remunerar os orçamentos de Estado a partir do ano de 2018. E esse sentimento de conforto e de segurança e essa confiança que nós temos não só na recapitalização, como também demonstraram as instituições europeias, como também temos na administração da Caixa Geral de Depósitos, gostaríamos também de deixar vincado esta confiança no trabalho que está a ser desenvolvido. Algumas questões que se impõem de imediato têm a ver mais com o plano estratégico 2017-2020, relativamente qual é a estratégia relativamente à redução de pessoal. Está anunciada uma redução de superior a 2 mil trabalhadores. Qual a estratégia também em relação à redução do número de balcões? Da nossa parte, anunciamos que, nosso entender, a Caixa deve fixar-se pelo menos com um balcão em cada concelho do país, pelo menos, e gostaríamos também de ouvir a administração da Caixa a este respeito. E num terceiro ângulo, qual a estratégia da Caixa de Depósitos até 2020 acerca da redução da sua posição internacional, ou se está mesmo em cima da mesa a redução da sua posição internacional?
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao plano estratégico, há aqui uma questão que penso que é fácil de entender. A imprensa na altura disse que Paulo Macedo ia seguir o plano de António Domingos, etc. Quer dizer, ou seja, eu penso que é claro para todos que nós estamos a seguir um plano que existe, que foi aprovado e que, se fosse de alguma forma reanalisado ou reponderado, reabriria um processo que ninguém saberia como é que acabava. E penso que também concordamos todos que, de facto, estas condições, apesar de duras, são excepcionais para não ter sido considerado uma ajuda de Estado. E, portanto, o plano, no nosso entender, responde às grandes questões, não é? Ao passar por uma maior solidez do banco, ao passar por um ajustamento na sua infraestrutura, de um maior foco em termos das suas operações internacionais e um reforço considerável na sua política de risco, pensamos que é um plano que vai de encontro aos principais aspectos. Aliás, é sempre difícil estarmos a comparar planos de diferentes bancos, mas o plano do Unicrédito, que foi aprovado, penso que em dezembro, talvez, ou novembro do ano passado, basicamente, estas são as grandes alavancas de um plano de um banco que é preciso ser recapitalizado e reestruturado. Isto para dizer que há com certeza coisas que nós quereremos ajustar no plano, mas quer dizer, as grandes linhas, assumimo-las, são as que estavam traçadas e parecem-nos, enfim, independentemente da maior ambição, da maior dureza aqui ou ali, da maior dificuldade, pensamos que deve ser esse plano que deve ser, em termos globais, executados. Isto para chegar à questão de que fatores como a redução de pessoal, do número de balcões, etc., basicamente o que esta administração irá fazer é cumprir os compromissos que foram feitos com a DGCOM. Obviamente com uma visão crítica, como fizemos relativamente ao número de balcões, não é? Porque o que estava previsto, independentemente do fecho do número de balcões estar já determinado penso eu, desde o ano passado, e já ter sido anunciado primeiro em agosto, depois foi anunciado em setembro, depois em janeiro aqui nesta comissão, independentemente de algum ajustamento. Portanto, o cumprimento, o que nós estamos comprometidos é com os compromissos que fizemos, que o Estado português fez com a DGCOM. E isto quer dizer que, por exemplo, relativamente à redução de pessoal, que o número não, portanto, não foi alterado, é sempre o mesmo que tem estado, que foi fixado no ano passado, o nosso compromisso é de que essa redução deve ser feita, desejavelmente, por reformas antecipadas, deve ser também feita, eventualmente, por rescisões por mútuo acordo, aliás, porque, como sabem, na Caixa Geral de Depósitos há uma parte das pessoas da Caixa que tem Caixa Geral de Aposentações, outros têm Segurança Social e, portanto, digamos, a atratividade para as pessoas é diferente de acordo com as possibilidades. Mas, portanto, o que nós entendemos que não só que está previsto, mas que, como é possível e desejável, é que essa redução seja feita por acordo. Eu relembro ainda que, independentemente de estarmos a falar de redução de pessoas, que é sempre, de facto, não é positivo, mas eu também lembro que as condições de reforma na Caixa, para as pessoas que têm Caixa Geral de Aposentações, é a reforma aos 60 anos e 36 anos de serviço, com cerca de 90% do salário, que são as melhores condições de toda a banca. Portanto, ou seja, penso que as pessoas têm, digamos, condições, diria eu, para não ficarem maltratadas, não é? E, portanto, e privilegiando nós também a questão do mútuo acordo, portanto, parece-me que, ou das reformas antecipadas, parece-me aí que, apesar de nunca ser algo muito agradável, mas parece-me que será execuível fazer desta maneira, digamos, ordenada e com que as pessoas sejam minimizados os prejuízos que possam ter. Relativamente ao número de balcões, portanto, também aqui o objetivo de redução do número de balcões foi fixado desde a primeira hora e, portanto, o que nós ajustámos e, portanto, aqui o número de balcões, como foi fixado, portanto, foi estabelecido um objetivo com a DGCOM, basicamente em relação com aquilo que os outros bancos já fizeram. A Caixa Geral de Depósitos reduziu bastante menos balcões que os outros bancos durante os últimos anos. O que foi feito foi, portanto, nós tivemos em consideração outros critérios para além daqueles que estavam inicialmente previstos. E, portanto, os critérios que estavam inicialmente previstos baseavam-se nas questões de rentabilidade, baseavam-se nas questões de localização e, portanto, foram introduzidos outros critérios, designadamente como a presença em cada concelho de um balcão da Caixa, que nos parece que é possível agora assegurar. Agora, nós podemos sempre falar de encerramento de balcões, mas o que seria, de facto, importante era também falarmos de qual é a estratégia da Caixa para servir estas pessoas. E nós sabemos que, por exemplo, o número de pessoas hoje que quer ser servida ao balcão e que não quer ser servida ao balcão, que quer ser servida por meios eletrónicos, por telefone, enfim, as mais caixas automáticas, é muitíssimo maior o número de pessoas que quer ser servida sem ir aos balcões. Sabendo nós também que há pessoas que, pela sua idade, pela sua localização, têm que recorrer aos balcões da Caixa. Mas aqui dizer que nós entendemos que há várias formas de servir os portugueses e os clientes da Caixa. E entendemos que a nossa perspectiva é de que a esmagadora maioria destes clientes continue a estar com a Caixa. O Sr. Deputado tinha-me perguntado sobre a posição internacional. O que ficou previsto no acordo entre o Estado português e a DGCOM foi de que a posição internacional seria reduzida significativamente, fazendo-se um maior foco em Portugal e alienando-se preferencialmente as operações com rentabilidades históricas muito negativas, como o caso de Espanha e o caso do Brasil. E, portanto, há operações como o caso de Espanha, do Brasil, da África do Sul, que serão alienadas. Há outras sucursais de pequena dimensão que também serão encerradas, mas isto, ainda também numa referência ao que a senhora deputada anteriormente me tinha referido, esta redução na área internacional corresponde cerca de uma redução de ativos ponderados de 12 mil milhões de euros. Esta redução de 12 mil milhões de euros, grosso modo, corresponde a uma necessidade de libertar capital de cerca de 600 milhões de euros, ou seja, que são indispensáveis, ou seja, este capital é indispensável às novas exigências regulatórias do futuro, aliás, já a partir de 2018. E, portanto, o que está previsto é, de facto, uma redução significativa do portfólio internacional, e isso foi, se eu bem percebo, e, portanto, o que eu entendo da negociação que foi feita, com um duplo objetivo: o maior foco da Caixa, concentração mais a servir preferencialmente Portugal, e alocar o capital não a operações que historicamente sempre deram prejuízo, mas também alocar o capital onde ele é mais rentável, e portanto a Caixa tentará ficar com todas as operações que têm maior rentabilidade.
Obrigado. Relativamente à redução de pessoal, é possível avançar com o peso que terão as rescisões amigáveis e as reformas antecipadas parcelarmente no todo da redução de pessoal, uma percentagem das rescisões amigáveis e uma percentagem, pela diferença, obviamente, sobre o total das reformas antecipadas na estratégia de redução de pessoal?
Nós ainda não detemos essa percentagem, porque o primeiro programa de rescisões por mútuo acordo, ou seja, a disponibilização para os trabalhadores poderem escolher se querem ou não aderir, ainda não foi lançado, vai ser no final deste mês. Mas, portanto, o plano inicial está feito todo com reformas antecipadas. O que nós entendemos é que há colaboradores, designadamente das participadas da Caixa Geral de Depósitos, ou colaboradores mais jovens que não qualificam para as reformas antecipadas e que poderão ter interesse. Mas, portanto, esperamos daqui até ao final deste semestre ter essa percentagem, também sabendo da receptividade que vamos ter agora.
Relativamente ao plano estratégico, pode-se designar ou classificar esse plano como ultra prudente, na medida em que aponta para uma taxa de juro negativa até 2020, aponta para um crescimento económico de 1,7%, de 1,1% em 2017 e de 1,2% em 2018, 2019 e 2020. Pode-se, olhando para estes números mais macro do plano estratégico, pode-se considerar que, de facto, ele é ultraprudente?
Sr. Deputado, isso também era abusar da minha capacidade de resposta. O que eu lhe digo é: o cenário de taxas de juros corresponde exatamente ao que o Sr. Deputado está a dizer. É um cenário conservador. Ou seja, porquê? Porque admite taxas de juros negativas cerca de, se não me engano, até 2019 e depois positivas a partir de 2020. E, portanto, se as taxas de juros subirem, claramente os resultados da Caixa ficarão melhor. E, portanto, relativamente a esse aspecto, é conservador. Relativamente às comissões e à redução de custos, é bastante ambicioso. Aliás, foi assim que a DGCOM e o BCE o referiram. portanto, ou seja, tem conservadorismo no cenário de taxas de juros, diria eu que tem conservadorismo naquilo que está previsto de vendas de ativos e de resultados por vendas de ativos, é extremamente ambicioso naquilo que é crescer em comissões. E mesmo em termos de margem, repare, o que está previsto é crescer-se qualquer coisa como 400 milhões de euros de margem. Em 4 anos, quando todos nós sabemos que os bancos portugueses decresceram em margem cerca de 2 mil milhões de euros nos últimos 7 anos. Portanto, ou seja, há questões que são conservadoras, há outras que são um desafio enorme. Portanto, nas comissões nós estamos a falar de um salto muitíssimo significativo. Ou seja, estamos a falar quase de ter comissões mais 50%, ou já lhe posso dizer qual é exatamente o número, mas é um valor muito significativo. Mas, portanto, nas vendas de ativos, no cenário macroeconómico, é conservador.
O plano estratégico, certamente que responde àquilo que é também uma das missões da Caixa Geral de Depósitos, que é apoiar a economia nacional. Apesar dos constrangimentos e dos objetivos e também das condições que são impostas nesta recapitalização, as empresas que conhecem agora o plano estratégico, o plano de negócios e o plano de recapitalização da Caixa, podem contar com um envolvimento mais direto e mais vocacionado da Caixa Geral de Depósitos a partir de 2017 no apoio às pequenas e médias empresas?
Um banco que não esteja capitalizado, Como sabem, e portanto tem-se discutido aqui muito banca nesta comissão, um banco que não esteja capitalizado não só não consegue fazer o seu papel no crédito à economia, como naquilo que é a literatura financeira, na melhor das hipóteses, vira um banco zombie. Ou seja, que pura e simplesmente, porque não está suficientemente capitalizado, não consegue desenvolver a sua atividade e vai-se mantendo e digamos, degradando o seu nível de ativo para manter os seus capitais, alienando as suas operações para manter esse equilíbrio. Portanto, uma Caixa de Geral de Depósitos que está capitalizada e está com uma liquidez muitíssimo significativa tem, de facto, mais capacidade para poder responder à procura de crédito, designadamente nas pequenas e médias empresas. Aliás, a Caixa Geral de Depósitos nas PMEs tem uma cota muito inferior àquilo que é a sua cota natural. A cota natural da Caixa anda cerca dos 23%, 25%, e nas PMEs nós temos qualquer coisa como 15%, 16%. Portanto, há aí, de facto, um trabalho para fazer. E, por exemplo, em termos concretos, nestes 2 meses... Naquilo que a Caixa apoiou as linhas de capitalizar dos programas, claramente tem a liderança, o que não tinha no passado, e espera, se digamos, angariar inclusive um conjunto significativo de novos clientes, o que também não é muito fácil porque a Caixa já tem 4 milhões de clientes, mas claramente aqui há espaço para progredir, há espaço para conquistar com taxas mais baixas do que aquilo que gostaríamos, mas que podemos crescer. Por outro lado, a Caixa, neste momento, se eu há bocado falei aos seus deputados, isto é algo que todos conhecem, se eu há bocado falei aos seus deputados que em 2008 estávamos com taxas de alavancagem de 160% a 170%, a Caixa hoje tem 90%, o que também é mau. Ou seja, com 90% não vai gerar rentabilidade. Portanto, a Caixa quer e tem que crescer em crédito. Obviamente, não cometendo erros no passado e também tendo uma melhor política de mais rigor, como todos os bancos se impõem, mas claramente tem que crescer em crédito. Isto talvez seja até um bocadinho um caminho novo, não é? Porque a banca teve sempre a decrescer em crédito, sempre a decrescer em crédito, sempre a decrescer, sempre a desalavancar, sempre a desalavancar, com 90% dificilmente um banco é rentável. E, portanto, há que fazer aqui, obviamente não achamos que se o objetivo que está definido no plano estratégico é ficarmos abaixo dos 100%, mas uma coisa é ter 90% ou 88%, outra coisa é ter 98%. E, portanto, em termos de rentabilidade faz toda a diferença. Portanto, respondendo à sua questão, a Caixa tem liquidez, a Caixa tem capital, a Caixa tem crédito novo para conceder entre contas correntes que podem ser renovadas ou novas concessionadas entre crédito médio e longo prazo, novo crédito hipotecário, enfim, todos os tipos de crédito, leasing e factoring, etc. Nós temos cerca de mais de 10 mil milhões de euros para disponibilizar e, portanto, de acordo com critérios de risco que nós sabemos que são mais exigentes, mas também que são aqueles que são indispensáveis para a Caixa passar de cerca de 100 pontos base de custo de risco de crédito anualizado para cerca de 60, que é o objetivo que tem para a frente. E, portanto, os objetivos em termos de custo de risco de crédito que permitem a tal rentabilização da Caixa são muito diferentes também do que a Caixa registou até agora.
Todas estas questões e todas estas preocupações relativamente ao plano de recapitalização têm a ver exatamente com a última capitalização que foi feita na Caixa Geral de Depósitos em 2012 e, portanto, que é um assunto que tem sido amplamente debatido na Comissão de Inquérito, que ocorre há mais tempo, como também aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. E já na altura, em 2012, disseram aos portugueses que aquela capitalização resolveria os problemas da Caixa Geral de Depósitos, porque era preciso responder à crise financeira internacional, era preciso responder à crise das dívidas soberanas. Um dos três pilares do memorando de assistência financeira ao país consistia exatamente na consolidação do sistema financeiro, e sabemos bem que o nosso sistema financeiro nunca se ficará consolidado se a Caixa Geral de Depósitos não estiver, obviamente, ela própria consolidada e a contribuir para essa consolidação do sistema financeiro. E as preocupações também têm a ver com isso. Numa audição que tivemos aqui na Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos, o ex-vice-presidente da Caixa, o Dr. António Nogueira Leite, deu-nos conta que até a razão da sua saída da administração na altura foi porque ele próprio defendeu que a capitalização à época, em 2012, era insuficiente e incapaz, não só porque a Caixa não tinha capacidade financeira, não tinha capital para responder ao apoio à economia, que era absolutamente necessário para um país que tinha que responder a um período que se antevia de recessão, que depois se veio a manifestar de recessão prolongada, como também preparou a Caixa Geral de Depósitos para cumprir com as suas obrigações, nomeadamente pagar ao próprio Estado que tinha emprestado dinheiro através das obrigações não convertíveis em ações, se chamava os COCOS. E, portanto, como o que assistiu foi que essa capitalização e uma recessão prolongada originaram um conjunto de imparidades que se vieram a registar em 30 de junho de 2014, em 4.600 milhões de euros, como é que toda esta experiência foi muito negativa, aquilo que nós desejamos e aquilo que temos vindo a defender é que, para além da Caixa seja pública, um banco público, e aqui prova-se a absoluta necessidade da banca, da Caixa Geral de Depósitos, continuar a ser um banco público, 100% público, é que esta recapitalização seja um sucesso, por todas as razões que já foram aqui apontadas, porque a alternativa ao sucesso é um insucesso, é a resolução, teria sido a resolução da Caixa Geral de Depósitos. Pergunto-lhe se houve ou está a ser ponderada alguma alteração à política de concessão de crédito da Caixa Geral de Depósitos.
Há dois tipos de alterações em grandes linhas que fazem parte, na política de concessão de crédito. Uma primeira é a reorientação que está definida no próprio plano, ou seja, uma redução de crédito às grandes empresas, ou seja, a Caixa tem uma exposição demasiado grande e, não, e vale a pena ver que foram estas que causaram a maior parte das imparidades, portanto há um redirecionamento de, no sentido daqui da redução e claramente crescer nas PMEs. Por outro lado, também um redirecionamento de menor concessão a crédito em termos do setor público e estamos a falar de percentagens de 2, 3, 5%, quer dizer, portanto, estamos a falar de algo que é faseado no tempo. E de um aumento no crédito à habitação, o que é extremamente difícil porque face às amortizações do crédito à habitação, crescer no crédito à habitação é bastante difícil, mas claramente a Caixa quer crescer aí e também quer crescer claramente no crédito socializado, ou seja, no leasing, no apoio à tesouraria, ao negócio do dia-a-dia das empresas, do factoring, do confirming. Portanto, há aí uma alteração em termos de redirecionamento da concessão de crédito. Mas esta eu diria que é uma alteração bastante menor do que a alteração de fundo que é nas políticas de risco. E aí as políticas de risco são significativamente alteradas, desde logo porque a Caixa tinha um modelo de crédito baseado muito na área comercial e, portanto, caminhamos para um modelo de crédito cada vez mais centralizado numa área de risco. Desde logo porque também a Caixa ainda tem poucos modelos de credit scoring, quer seja para créditos ao consumo, para cartões de crédito e mesmo créditos hipotecários que outros bancos já têm e, portanto, que a Caixa adotará à semelhança do que fazem outros bancos e, portanto, aí também possibilitará termos também uma maior rapidez de resposta, porque nem sempre a Caixa respondia tão rapidamente como nós gostaríamos, e por outro lado também todo um conjunto de compromissos que temos de redução em termos de riscos de concentração, por exemplo, ou seja, a Caixa assumiu claramente que tem que reduzir a sua concentração da exposição ao risco no setor imobiliário. E portanto, e essa talvez é a parte que se fala menos, mas essa parte que o Sr. Deputado está a falar talvez seja das mais significativas no plano de capitalização da Caixa, que é a alteração das políticas de risco, a existência de uma verdadeira cultura de risco no banco, mas isto, como parece assim um bocadinho chavão, ninguém liga muito, não é? Mas isso é que fará toda a diferença, porque reparem o que é passar de imparidades que antes deste valor eram de 700, 800 milhões ou mais, e estamos a falar de passar para imparidades de 300 milhões, o que é algo muito significativo e depende, de facto, de uma política de concessão de risco bastante diferente.
Uma última pergunta, para atingir os 8 minutos. Se o Dr. António Domingos e o Dr. Paulo Macedo fizeram alguma reunião ou algumas reuniões de transição até para comentarem, conversarem sobre alguns aspectos do plano de recapitalização e se algumas observações de maior destaque foram passadas pela anterior administração acerca do plano de recapitalização.
Nós fizemos algumas reuniões de passagem, muito breves, sem documentos, aliás, para precisamente não revisitar certas polémicas, portanto, houve conversas basicamente sobre a emissão de dívida, não é? Ou seja, porque na altura, hoje em dia está feita a emissão, na altura era um grande desafio a Caixa emitir dívida no setor privado e no estado em que estava. E, portanto, essa questão foi uma questão que foi dada a visão do que é que já estava feito, do que era preciso fazer, quem é que eram o tipo de clientes em que se ia colocar, tendo estado sempre presente a questão dos institucionais. Também questões sobre a própria filosofia do plano de recapitalização, que é tendo sido estabelecido, não é? Que foi conseguido não ser ajuda de Estado, porque foi delineado como se de um investidor privado se tratasse. E, portanto, eu diria que tivemos algumas conversas muito gerais, porque ambos quiséssemos que fossem muito gerais e sem documentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o Dr. Paulo Macedo.
Eu gostaria de começar por uma tentativa de sistematização sobre as necessidades de capital da Caixa, porque esse tem sido um dos grandes pontos de discussão, em termos até muito simplistas, como se fosse uma questão de, bom, todos nós gostávamos de ser mais ricos, mas não somos. Não é bem isso que se trata quando se recapitaliza um banco. O assunto é bem mais complexo que uma vontade ou falta de vontade de injetar capital. O plano inicial de recapitalização previa a incorporação de reservas no valor de 1.400 milhões, a transformação da participação na Par Caixa, a integração dos cocos, uma injeção direta do Estado e a emissão de obrigações de quase capital, dívida altamente subordinada, no valor de 500 milhões. Isso iria por fazer um total de 5.900 milhões, ou uma coisa rondará este valor, entretanto com pequenas alterações desde este momento de agosto em que isto foi aprovado. O que eu gostaria de lhe perguntar é se seria possível sistematizar-nos, no fundo, as utilizações para este capital, ou as necessidades, ou de onde é que vêm as necessidades deste capital. Que parte é que vem para cobrir prejuízos transitados? Que parte é que vem dos prejuízos agora reconhecidos por alteração do modelo de imparidades? Que parte é que se deve puramente a medidas regulatórias, para que nós possamos, de alguma forma, compreender como é que se justifica este aumento de capital e, não havendo, obviamente, uma ligação direta entre o milhão que entra de um lado e o milhão que vai para o outro, tentar perceber como é que se dividem estas necessidades de recapitalização para podermos ter uma discussão mais informada depois sobre a sua adequação ou não à real situação da Caixa.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, esse grau de alocação não existe. Agora existem aqui grandes rúbricas, dos quais a primeira são os requisitos regulatórios que eu já mencionei, são de 1.600 milhões de euros, o acréscimo de requisitos regulatórios. E eu aqui queria era que ficasse uma coisa muito clara para todos os senhores deputados. Estes requisitos regulatórios para o ano que vem já serão maiores. Portanto, isto não para no tempo, não é? Portanto, ou seja, os requisitos regulatórios, a única certeza que nós temos é que para o ano serão maiores. Por outro lado, também a cobertura, os próprios prejuízos de 2015 e 2016, estamos a falar de cerca de 3,2 bi. A questão de incorporação dos cocos em termos de capital, esse não, portanto, variou em termos de capital social, mas não varia em termos de rácios, não é? Uma vez que já contavam para os rácios, certo? E, portanto, eu diria que, portanto, há estes dois grandes efeitos. O acordo que foi feito pressupunha não uma ligação direta entre as imparidades e o aumento de capital, mas previa um determinado número de imparidades para justificar o aumento de capital.
A minha segunda pergunta é essa. É se entende, foi-nos dito na altura que para fazer este plano de reestruturação houve uma avaliação profunda da carteira de créditos para que o seu modelo de imparidades se adequasse à realidade. A minha pergunta é se considera que este montante de recapitalização resulta de uma sobre-imparização. No fundo, se há uma avaliação demasiado conservadora das imparidades. Eu, neste caso, conservadora me assumo, deve ser o único. Mas ainda assim, gostaria de saber se de facto houve uma avaliação demasiado conservadora que, de alguma forma, aumentou artificialmente as necessidades de capital.
Bom, em primeiro lugar, vale a pena voltar a esta questão que, se nós estamos a considerar que a capitalização, e esse é o pressuposto da capitalização, senão ela não tinha sido autorizada nos termos em que foi, que apenas foi levado a cabo na ótica de um investidor privado não aceitaria entrar dentro de um banco que não tivesse, digamos, uma análise das suas imparidades substancial. Veja-se, aliás, outros casos com outras dimensões em Portugal, que toda a gente conhece e que fizeram imparidades para além, não desta magnitude, mas que fizeram imparidades para além daquilo que seriam apresentadas em anos anteriores. De qualquer maneira, há uma coisa que para mim é muito clara e que eu queria dizer aos senhores deputados e também já disse aos senhores investidores na dívida, que é: o exercício de imparidades não foi um exercício, digamos, de distribuir imparidades pelos créditos. Ou seja, as imparidades têm uma concentração muitíssimo significativa nas empresas, portanto, na carteira de crédito de empresas, portanto, não é entre carteira de crédito de empresas, de particulares e de hipotecário, é nas empresas e dentro das empresas, das grandes exposições. E, portanto, cerca de 72%, cerca de... De 1.700 milhões das imparidades que foram feitas foram para as 200, digamos, para 200 clientes. O que isto quer dizer é o quê? Esses 200 clientes foram analisados um a um. E, portanto, foi feito um julgamento concreto. O resto das imparidades, como sabe a senhora deputada, tem uma parte que é uma imparidade genérica. E, portanto, essa tem uma parte, não é por ser genérica, que não tem um fator específico de acordo com o que se conhece desse cliente, mas, digamos, está dentro de um bolo, não é? E, portanto, esse é outro montante para o qual se fizeram imparidades. Mas, portanto, aqui, neste montante, ele é baseado em casos concretos na sua esmagadora maioria. E os casos concretos foram, eu diria eu, analisados um a um. E a metodologia foi o seguinte. Portanto, o anterior Conselho de Administração lançou o exercício, se não me engano, em setembro de 2016, desenvolveu-o até dezembro de 2016, chegou às suas conclusões. Nesse exercício participaram, portanto, as áreas de risco, de crédito, de comerciais do banco, participaram também como Project Office, uma empresa de auditoria, participou também como observador o Banco Central Europeu, não interferindo no julgamento sobre essas imparidades, e este exercício foi conduzido. Depois, esta administração, quando chegou, não foi fazer o exercício de novo, mas foi revê-lo. Aliás, não haveria tempo útil, não é? Porque eu relembro que esta administração está há 2 meses e alguns dias, não é? E, entretanto, teve que analisar as imparidades, teve que encerrar as contas, fazer o roadshow e a emissão de dívida. E, portanto, e tudo isto porque o calendário, se não, podíamos sempre adiar, não é? Mas se adiássemos, se calhar, tínhamos que ir outra vez renegociar com a DGCOM. Mas, portanto, houve tempo para esta administração ganhar conforto, precisamente, sobre este exercício de imparidades. E que, portanto, respondendo à sua questão, tem, sobretudo, uma concentração na carteira de empresas. Eu diria que não é muito diferente dos outros bancos. Portanto, as imparidades nos outros bancos também não são distribuídas para um conjunto de créditos, portanto, across the board, na carteira de empresas e num conjunto de casos com uma grande concentração e que os seus deputados sabem basicamente quem são.
Muito obrigada. Há aqui outra coisa que me preocupa, bom, ex-post, porque já está, mas que me preocupa tanto na política de concessão de crédito da Caixa ao longo do tempo, como na sua política de recuperação ao longo dos últimos 4 anos, quando já tinha sofrido uma recapitalização e quando já tinha, aliás, uma intervenção bastante dura. Que foi a alusão que fez de que, para já, o crédito estava centralizado na direção comercial e não no departamento de risco e que, portanto, não havia uma análise centralizada de risco na concessão. Mas isso, como disse, a concessão centrou-se muito mais nos anos anteriores à crise do que propriamente nos anos posteriores à crise. Mas seria a responsabilidade de um banco com a dimensão da Caixa, sobretudo tendo as pressões que tinha já no período pós-crise e crise, ter um forte departamento de recuperação de crédito com capacidade para fazer essa análise e essa recuperação. E a minha pergunta é se isso existia, ou se isso existiu ao longo deste, destes anos, essa capacidade de, não só de mudança do, do modelo de risco e do seu tratamento, mas também de investimento na criação de um departamento de recuperação de crédito que permitisse recuperar parte destas, destas perdas potenciais.
Nesta minha afirmação sobre, essencialmente, a concessão de crédito na área comercial, há outros bancos que tenham esse modelo. Ou seja, a Caixa, e portanto, eu não digo que necessariamente esse modelo leve a maus resultados. Eu tenho uma clara opinião sobre o assunto e acho que os comerciais devem ser responsáveis por propor as operações, devem fazer a sua análise quando a propõem, no sentido que não deviam propor nada que não estejam de acordo e que não avaliem com bom risco, mas depois, dito isto, deve ser analisado por um conjunto de especialistas que o que faz é, tem mais hipóteses de benchmark, o que faz é que tem mais ferramentas, mais experiência, tem uma equipa com quem troca regularmente opiniões, etc. Por exemplo, neste momento a Caixa está numa transição, não é? Ou seja, tem uma parte do seu crédito que é toda feita na área de crédito e tem ainda uma outra área que está em transição da área comercial. Obviamente estamos a falar de créditos de menor volume e, portanto, créditos mais na área dos particulares e dos pequenos negócios. E, portanto, mas o nosso objetivo é que passar todo para estas áreas de crédito. Dito isto, há aqui, eu penso há aqui uma nuance, portanto, de distinguir as direções de crédito das direções de recuperação. E as direções de recuperação, a Caixa tinha e tem uma direção de recuperação de particulares separada da direção de recuperação da área de empresas e, se quiser, de grandes empresas, e isso existia. O que nós vemos todos os bancos é, ao longo do tempo, tentam sempre reinventar estas áreas de recuperação. Precisamente, estas áreas, eu diria que já foram revisitadas nos últimos anos, sucessivamente, pelas diferentes administrações, com ajudas de consultores internas, porque, de facto, estas áreas de recuperação espera-se bastante mais delas. Estas áreas estão muito dependentes de advogados externos, também estão dependentes de advogados internos. Têm na sua gênese um funcionamento muito distinto, não é? Uma área de recuperação de particulares funciona muito em termos de grandes números, em termos de workflows, em termos de call centers, etc. Uma área de recuperação de empresas funciona muito numa base de negociação, numa base de reestruturação e de know-how. Portanto, eu diria que, respondendo à sua questão, a Caixa tinha estas áreas. A questão é que não me parece que a Caixa estivesse satisfeita com elas, tanto que eu penso que fez uma reestruturação em 2015 ou 14, penso eu, e antes disso, com certeza, já tinha feito reestruturações nessas áreas em 2012, talvez, certeza, porque os bancos revisitam estas áreas periodicamente. Agora, se têm que fazer mais, de facto têm, porque os bancos têm estes valores que foram objeto de imparidade, os bancos continuam, muitos deles, portanto, já não estão no balanço, já foi feito o respectivo write-off, mas os bancos têm a obrigação de os tentar cobrar e, portanto, não é por ter o write-off feito que o banco deve diminuir a sua tentativa de recuperação.
Eu ainda sobre o processo de recapitalização em si tinha mais uma questão sobre esta emissão de dívida. Uma mais sobre o desenho, só para clarificar, a outra sobre o seu benefício em si ou a bondade desta emissão. A primeira sobre o desenho, queria apenas clarificar que no caso de um bail-in, ou seja, dos obrigações de perderem o seu valor investido, se isto se dá justamente quando há por decisão de bail-in ou se dá quando um trigger, quando há um limite que é atingido e automaticamente essas obrigações passam a capital. Em segundo lugar, validar que passar a capital não dá poderes de acionistas a detentores de obrigações, simplesmente quer dizer que os obrigacionistas perdem o seu valor. E é diferente. Não são obrigações convertíveis, são obrigações que são perdidas, caso se atinjam determinados... E aqui a minha pergunta é, caso atinjam determinado rácio, trigger, ou se é mesmo a indecisão de bail-in. A segunda pergunta sobre esta matéria é de facto sobre o benefício desta imposição de criar camadas de capital ou quase capital que na verdade só estão a ser criadas para poderem ser perdidas caso seja necessário. E isto é à partida uma emissão caríssima. E será sempre à partida uma emissão caríssima, porque se está a criar um capital que se está a dizer aos investidores, nós estamos a criar este capital para ele ser... bailinado, detesto esta expressão, para ele ser perdido caso seja necessário. E isto é sempre um jogo perdido à partida. A minha pergunta é se é benéfico sequer para o sistema bancário e para os bancos serem obrigados a emitir este tipo de capital neste momento, nesta altura, neste tipo de condições e se a médio prazo o preço destas emissões não é mais prejudicial do que a ausência destas camadas de quase capital. Que depois na prática é sempre muito difícil fazer estes bail-ins, têm sempre muitas retaliações, muitos efeitos no mercado, enfim.
Portanto, esta dívida é objeto de, portanto, é perdida no caso de se atingir um trigger de 5,125 do capital. Portanto, ou seja, não é em caso de bail-in, mas independente do bail-in, ou seja, se o rácio de capital for a 5,125, pura e simplesmente os investidores perdem todo o seu investimento. Todo não, na parte que...
Senhor Presidente, eu peço desculpa, mas há dificuldades em ouvir. Eu julgo que é pelo som aqui ou fora. Aqui. Muito obrigada. Senhor Presidente, para continuar.
Muito obrigado. E, portanto, é atingido e, portanto, é absorvido na parte que vá abaixo desse trigger. E, portanto, de facto, o tradicional é que isto seja convertido em capital. Aqui não é convertido em capital, precisamente porque o banco é 100% público e continuará 100% público e, portanto, foi essa feita a negociação. E, portanto, aqui, de facto, há um maior risco para o investidor. Depois, relativamente a esta necessidade, esta necessidade... Se, do que eu percebo da DG Com, basicamente os argumentos são de que se é para ser tratada a operação como se um investidor privado confiasse, então deve ser feito tanto quanto possível o teste real com os investidores. E, portanto, para o Estado entrar, exige-se que um privado possa também... analise a operação para ver se também tem atratividade para poder entrar. Estas camadas, de facto, que estão a ser criadas, afetam muitíssimo a rentabilidade dos bancos, aliás, porque, portanto, o custo é muito elevado e, ainda por cima, o custo desta operação, quando os investidores sabem que... Se não se fizesse esta emissão de 500 milhões, os 2.500 milhões não eram possíveis de serem injetados, portanto, o que nós estamos a dizer é que os investidores sabem que há uma obrigatoriedade de ir ao mercado e, portanto, de facto, o valor da taxa é elevado. Por outro lado, se eu considerar que sem ter esta emissão representa o acesso a 3 mil milhões de euros, portanto, de facto, também é outro ponto de vista a considerar. Agora, como a senhora deputada sabe, e portanto isto onera as contas dos bancos de uma forma muito significativa. Agora, como a senhora deputada sabe, a tendência é no sentido de acrescer camadas. Ou seja, não é apenas este Additional Tier 1, é pura e simplesmente criar outras camadas, que já é a tal que não se sabe muito bem que moldes é que será aplicado aos bancos portugueses, etc., mas precisamente não tão subordinada, mas apenas com o objetivo de que se houver um bail-in, esse valor de dívida responda. E, portanto, digamos, há aqui uma parte que é perversa porque aumenta os custos dos bancos, aumenta, 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 e em termos de custos marginais, os bancos têm aqui um valor pesadíssimo. Por outro lado, protegemos mais os depositantes. Não é? Ou seja, quer dizer, estamos a afastar isto muito mais dos depositantes. Portanto, eu percebo, mas acho que este modelo irá acontecer. Eu pessoalmente acho que daqui a uns anos será alterado, como toda a parte da resolução. Mas isso é. Não estou aqui para dar essa minha opinião pessoal, portanto, é apenas uma parte.
Pois, a avaliação que fazemos de toda a intervenção neste momento a nível europeu na banca é que ela terá consequências pesadíssimas, já está a ter. Nós já estamos a sofrer na pele as consequências destes experimentalismos com a resolução e com as determinações europeias sobre a banca, que acrescentam a más regras a falta de liberdade que os Estados depois têm e que as administrações, neste caso do Banco Público, depois têm para ter alguma flexibilidade para escolher as melhores soluções do seu caso concreto. Andamos aqui a régua e esquadro com sucessivas decisões que são, de facto, penalizadoras para o interesse público, e neste caso o interesse da Caixa não é só o interesse do Banco Privado, é o interesse do Estado e do país, e portanto há uma preocupação acrescida. E sobre esta, e há uma preocupação acrescida, e eu queria terminar justamente com isto, também no que diz respeito ao plano de reestruturação, porque a Caixa é o Banco Público. E sendo Banco Público, tem obrigações de Banco Público. É essa a forma como o Bloco de Esquerda vê a Caixa, é para isso que serve um Banco Público. E parte das suas obrigações são, obviamente, a política de crédito, e já falou um pouco sobre isso, sobre como é que se deve direcionar a política de crédito da Caixa, para apoiar o setor empresarial, sobretudo o setor empresarial produtivo, para ter certeza que há uma política de crédito racional e não para financiar negócios de valor duvidoso. Mas também há uma obrigação de serviço público nos balcões da Caixa. A Caixa tem a obrigação de ter balcões onde, para prestar o serviço bancário, para prestar o serviço público bancário. E, portanto, vemos com maior preocupação uma política de encerramento de balcões que seja alheia a outros critérios que não o critério meramente financeiro ou o critério meramente de custos, porque pode haver concelhos onde a Caixa é o único acesso das populações ao sistema bancário, e isso deve considerar, porque a Caixa é um banco público e não se pode comportar como se não fosse um banco público. Há também concelhos ou locais onde a Caixa, saindo, esse mercado ficará disponível para os privados, que certamente o aproveitarão. E, portanto, também não cabe ao Banco Público dar esse espaço a privados.
E obviamente, para terminar, Sra. Deputada.
Termino, Sra. Presidente. Obviamente, quer na análise das filiais externas, quer na análise dos balcões, ninguém está a dizer que a análise não pode ser feita. Eu sou a primeira a defender que a Caixa nas Ilhas Caimão nunca devia ter existido. Portanto, pode fechar à vontade. E, como essa, outras existirão. E, portanto, tem que ser feita caso a caso. Mas, sobretudo nos balcões, é importante ter garantias que este caso a caso preserva serviço público. E mesmo para finalizar, sobre os trabalhadores, finalmente, também é importante ter garantias que reformas antecipadas são reformas antecipadas, que rescisões amigáveis, não sei se existiram ou não, são amigáveis e não são amigáveis à força, como nós vimos no BPN, no Novo Banco, no BANIF.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Sim. A questão. Nós vemos, hoje em dia, no panorama político português, penso que todos defendem, não vejo ninguém a que não defenda a Caixa, a existência da Caixa como um banco público. E, portanto, de facto, tem que se perceber bastante bem quais é que são as obrigações de um banco público. E as obrigações do banco público estão no nosso subconsciente, mas não podem estar só no nosso subconsciente ou na nossa opinião. Documentos sobre o que é que são as funções públicas da Caixa Geral de Depósitos, há dois que eu conheça. Portanto, há os estatutos, que não têm absolutamente nenhuma indicação, nenhuma sobre isso. E depois há, digamos, uma ata do professor Sousa Franco de 1996, que diz várias coisas sobre o Banco Público e que, enfim, diz que as empresas do Grupo Caixa assegurarão um posicionamento plenamente concorrencial, sem privilégios, sem ónus, operando de acordo com as regras e mecanismos de mercado. depois de desenvolvendo a atividade de banca universal, deverá atuar como instituição de referência nos mercados e, portanto, e falando também do interesse público. E depois há também a carta de missão da Dra. Maria Luísa Albuquerque, onde se diz precisamente que o banco público deve ter um papel essencial de apoio às empresas exportadoras, às empresas inovadoras e, portanto, à economia portuguesa. Nós próprios iremos, digamos, tentar delinear bem o que é que se entende que é um banco público, apesar de ser muito clara a atitude e o pressuposto da... E eu também acho que a Caixa, por ser um banco público, tem obrigações distintas. Mas aquilo que a Comissão Europeia diz, ou o BCE diz, é que não tem regras nenhumas diferentes para bancos públicos nem para bancos privados. E eu percebo a preocupação do encerramento de balcões, mas também devemos recear muito quando a Caixa tem uma obrigação de encerrar 180 balcões, e depois se diz que onde deve encerrar é precisamente em Lisboa e Porto, porque é onde há muitos bancos. Ora, isso é o que os concorrentes da Caixa, se fossem maldosos, o que eu não acredito, é o que gostariam, não é? Porque a Caixa, na Guarda, em Castelo Branco e em Porto Alegre, tem cotas de mercado de 45%. Em Lisboa é que tem de 27%. E, portanto, quer dizer, a Caixa tem que fechar 180 balcões, é o que está acordado. Vamos dizer que então vamos fechar todos em Lisboa, Porto e Aveiro. Eu acho que os outros bancos custarão bastante. Portanto, e daí aquela questão, portanto, há que ponderar esse aspecto, a Caixa ponderará esse aspecto, a Caixa ponderou designadamente a distância, a Caixa ponderou as medidas de mitigação, a Caixa falou com os autarcas, a Caixa alterou alguns critérios, agora... Há que perceber que o encerramento de balcões não é nenhuma moda, há que poder servir os clientes com outro tipo de estrutura de custos. E pelo menos aí penso que todos devíamos concordar, é que esta estrutura de custos, a Caixa não é viável. Por outro lado, eu percebo a questão do encerramento de balcões, não percebo quando não se exige à Caixa que seja das mais inovadoras e que seja que tenha as melhores apps ou que seja de quem lança produtos mais inovadores. Portanto, respondendo à sua questão, percebo a preocupação e tanto é assim que fizemos esforços e sobretudo iremos fazer esforços nos próximos meses de responder a estas pessoas e temos planos concretos para cada uma das localidades com questões concretas que posso abordar de seguida, mas também se deve ponderar o que se de facto os critérios de localização devem ser algo que um banco público deve prestar, o que não que eu conheça não existe em nenhuma parte. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Dr. Paulo Macedo e dizer que farei a intervenção de seguida. Penso que não há necessidade de estar a fazer interrupções e que é possível na mesma o esclarecimento com a intervenção toda a seguida. Contextualizando, o CDS relativamente a este processo está de acordo com duas questões essenciais, em desacordo com outras duas, e tem dúvidas fundadas sobre uma quinta. Estamos de acordo com a existência de uma Caixa Pública, sempre tivemos, não é uma questão conjuntural, é uma questão estrutural para nós, não tem a ver sequer com uma orientação ideológica, tem a ver com a análise que fazemos daquilo que é a economia portuguesa, principalmente aquilo que é a economia portuguesa integrada na economia europeia e a sua natureza periférica e a sua dimensão, e portanto é muito difícil que com esta localização, com a participação que temos numa União Económica e Monetária, nós não tenhamos um instrumento financeiro, um banco do Estado que nos permita, de alguma forma, compensar alguns dos prejuízos que naturalmente tem essa participação. Depois, estamos completamente de acordo, sempre o dissemos, com a necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Para nós também, esse não é o ponto, não vale a pena criar fantasmas nem sobre a natureza pública da Caixa, nem sobre a necessidade de recapitalização da Caixa. A necessidade da recapitalização da Caixa existia, existia porque o plano anterior não pôde ser executado nos termos em que foi previsto por várias razões, as taxas de juros não foram as que estavam previstas, a economia não se comportou como era suposto comportar-se e as exigências do ponto de vista regulamentar também não se mantiveram e, portanto, bastava estes três fatores para que fosse totalmente impossível que se cumprisse um plano como aquele e provavelmente mesmo que se tivesse cumprido esta necessidade ia ser e ia existir, como disse o Sr. Paulo Macedo, 6 anos de resultados negativos têm só por si também, também estão condicionados por estas razões que falei anteriormente, mas têm só por si também uma pressão no capital que levaria a esta necessidade. Estamos em desacordo com a urgência que afinal não existiu. O calendário que se veio a verificar para a recapitalização, do nosso ponto de vista, era um calendário racional. A única perturbação foi o Governo dizer que a recapitalização era urgente e depois não a ter feito com essa urgência. Não havia necessidade nenhuma de ter introduzido esta perturbação. As razões terão sido políticas. A Caixa tem-se dado muito mal ao longo da história com governos diferentes, com as motivações políticas na intervenção do acionista-Estado na Caixa. Discordamos também, e não o dissemos desde o início, hoje em dia podemos dizê-lo, da avaliação positiva que se fez da negociação com Bruxelas. Num primeiro momento, a exclusão da ajuda de Estado e a conclusão, num período relativamente curto, de uma negociação com Bruxelas, por si, eram fatores muito positivos e faziam com que fizéssemos essa avaliação positiva. Acontece que, daí para a frente, nós viemos a conhecer o conteúdo dessa negociação, designadamente as condições que foram impostas para que não se verificasse uma ajuda de Estado e o plano de reestruturação que tem que ser executado para concretizar esta negociação. E do nosso ponto de vista, aí começam a surgir os problemas, já muitos têm sido falados e de outros falaremos agora. Muitas dúvidas sobre o valor da recapitalização. Já também vários colegas perguntaram aqui, não é fácil percepcionar entre aquilo que é a alteração de critério relativamente às imparidades. Aquilo que é a operação que foi feita, seja para 200, eu não percebi, mas perguntava isso também, se foi para 200 operações, se foi para 200 clientes. Não é a mesma coisa, 200 clientes. Portanto, serão mais operações. Todo esse critério e depois aquilo que frontalmente o Dr. António Domingos sempre aqui assumiu, que era a existência de uma almofada de capital que a equipa de gestão liderada pelo Dr. António Domingos considerava ser necessária para poder ter um horizonte de recuperação dos resultados da Caixa. E, portanto, a constituição deste valor da recapitalização e o que é que se pode afetar a cada uma destas parcelas, para nós não ficou ainda clara até hoje. Indo a cada um dos pontos, o Banco Público não pode ser também uma proclamação, como eu disse, a razão de ser do CDS concordar com a existência de uma Caixa Geral de Depósitos Pública não é ideológica. E, portanto, nós não nos bastamos com a proclamação da existência de uma Caixa Geral de Depósitos Pública. A nossa razão de concordarmos com a existência de uma Caixa Geral de Depósitos Pública é instrumental. E, portanto, ou se concretiza ou não se concretiza. E, portanto, é preciso que tenha essa utilidade prática. E a questão aqui é entre aquilo que é a teoria e a prática de uma Caixa Pública. Até que ponto é que a Caixa Geral de Depósitos, na sua atividade, neste momento, na sua gestão e na sua atividade comercial, é um banco público? Onde é que no dia-a-dia da Caixa Geral de Depósitos se evidencia esta natureza pública da Caixa Geral de Depósitos? Seja, por exemplo, eu acho interessante que a União Europeia considere que a Caixa Geral de Depósitos tem que se financiar a 10,75% como se fosse um banco privado. Mas um banco privado, com o racional, naturalmente, que é um racional de conseguir fazer uma operação destas nas melhores condições possível, podendo financiar-se a 3, qualquer coisa, não se ia financiar a 10,75. E, portanto, a Caixa, tendo um acionista que é o Estado, podendo ter o Estado a injetar esse valor, se se comportasse como um banco privado, ia fazer tudo para se financiar ao menor custo possível e não para cumprir aquilo que é um requisito de uma instância que nem sequer é regulatória do ponto de vista da concorrência, não é do ponto de vista da atividade financeira, mas não teria essa preocupação. E, portanto, aqui a questão é até que ponto é que o plano de recapitalização, ou melhor, o plano de reestruturação, não reduziu quase a zero aquilo que é a natureza pública da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, ao contrário, onde é que essa natureza pública ainda se verifica para nós podermos fazer a avaliação. Não estranhamos que o Bloco de Esquerda e o PCP não vão por aí, mas nós iremos. Como defendemos uma Caixa Geral de Depósitos Pública, nós queremos saber, depois do plano de reestruturação, o que é que resta da Caixa Pública, em que é que a Caixa ainda se pode comportar como tal. A questão dos balcões é uma questão também relevante. E a questão que aqui colocávamos tem a ver com algumas coisas que já foram ditas, por exemplo, da suposta oposição entre a modernização e a manutenção de uma rede muito dispersa. Onde há maior pressão, neste caso pressão positiva para a modernização, é exatamente nos grandes centros. Portanto, à partida, o encerramento de balcões nos grandes centros seria muito mais compatível com a modernização do que o encerramento de balcões dispersos. E, portanto, na lógica da modernização, pergunto eu, não fará sentido a Caixa aproveitar esses instrumentos que hoje em dia permitem um recurso a serviços bancários de forma diferenciada, principalmente nos grandes centros, para compensar aquilo que é a sua missão de serviço público do ponto de vista de serviços bancários, de manter uma rede mais dispersa? Até porque o racional dos bancos privados foi muitas vezes também encerrar agências redundantes nos grandes centros e, portanto, a grande massa de agências fechadas pelos bancos privados foi nos grandes centros. Para terminar, porque afinal fazer de seguida é mais rápido do que fazer separado, eu colocava duas ou três questões finais. Uma tem a ver com a questão dos PERs das empresas. Tem havido várias notícias de que a Caixa Geral de Depósitos não tem viabilizado planos de recuperação de empresas. E a razão, pergunto eu, é o facto da Caixa ter uma tal cobertura para imparidades que deixa de compensar à Caixa Geral de Depósitos correr os riscos associados aos planos de recuperação das empresas, dos planos de recuperação das empresas, e assim estar a dar um contributo negativo para a economia. Nós já tivemos, do ponto de vista do Estado, uma oposição entre aquilo que era o posicionamento da administração fiscal e da segurança social, e que teve consequências para muitas empresas. É muito complicado que num mecanismo, que é um mecanismo público de recuperação de empresas, haja entidades públicas que possam dar um contributo negativo. E, portanto, pergunto se é ou não é por aí, se o facto de reduzir o risco retira pressão à Caixa Geral de Depósitos para poder viabilizar estes planos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. A questão da capitalização da Caixa e do plano estratégico. Eu acho que, como já afirmei, que as condições são duras, mas a alternativa era a resolução do banco. E eu isso acho que não é algo que esteja em cima da mesa. E, portanto, percebo o que diz sobre as condições, as obrigações, etc. Agora, o custo da oportunidade seria enorme. Por outro lado, As condições são de facto duras nos aspectos que têm vindo a ser mais falados, mas também se o plano for cumprido com sucesso, a Caixa Geral de Depósitos poderá, no futuro, vir a poder decidir muito mais a sua vida do que de facto pode vir hoje, quando tem um conjunto de targets, quando é monitorizada trimestralmente, quando, se não cumprir os targets, não compra o ano, não consegue emitir de novo a sua dívida e completar o plano de capitalização, e portanto há aqui um ónus. Mas, por outro lado, se este caminho for feito, a Caixa Geral de Depósitos também fica numa posição bastante distinta do que aquela que continuaria com falta de capital e se continuasse com os prejuízos acumulados. Relativamente à questão da almofada de capital, a almofada de capital, como eu já referi, apenas existiria ou existirá se o perfil de risco da Caixa tiver uma diferença muitíssimo significativa, e obviamente tem, não é? Mas que terá que ser considerada muitíssimo significativa do que aquela que existia antes de dezembro de 2016. E eu lembro que a avaliação, por exemplo, para os requisitos de capital é feita com base em dezembro de 2016, onde a Caixa não cumpria os seus requisitos, e depois com toda a informação posterior. Mas, portanto, só haverá qualquer almofada de capital se os requisitos baixarem muitíssimo significativamente. E, portanto, como nós estamos, não temos propriamente grandes almofadas de capital. Relativamente à questão da natureza pública ou da Caixa, a natureza pública da Caixa, de facto, já aqui tive oportunidade de mencionar o que é que existe em termos escritos sobre elas, portanto, pelo acionista, o que é que também outros bancos públicos não têm, digamos, especificidade muito grandes, mas eu, por exemplo, podia dizer que a Caixa tem claramente características que estão relacionadas com a sua função pública. Por exemplo, a sua cota na área dos institucionais, na área pública, é muitíssimo superior a qualquer outro banco, é quase o dobro. Em algumas áreas é quase o dobro. Por exemplo, a forma como a Caixa desde sempre financiou as famílias no crédito à habitação, enquanto outros bancos entram, saem, entram, depois continuam, outros só descobriram depois na década, enfim, passado um tempo. Quer dizer, a Caixa não só tem a liderança nesta área e maior cota de mercado, como claramente diz que a quer fazer. O facto, por exemplo, também não é indiferente, a primeira campanha de crédito à habitação que a Caixa fez este ano foi sobre taxa fixa. Enfim, é uma razão comercial, mas obviamente parece-nos com este nível de taxas de juro. Quer dizer, se não é com este nível de taxa de juro que os bancos oferecem taxa fixa, é com o quê? E, portanto, parece-me que é uma obrigação da Caixa fazer isso. Por outro lado, apoiarmos as melhores PMEs, as PMEs, é o esforço que estamos a fazer, e por isso obtivemos a liderança na linha Capitalizar, que tradicionalmente eram outros bancos que a tinham. E, por outro lado, o próprio incentivo ao empreendedorismo e à inovação que a Caixa tem, quer através da sua Caixa Capital, da sua sociedade Caixa Capital, quer através dos fundos que tem de capital de risco, me parece que é de facto também uma componente pública. O que eu não confundo é ser público com ter que dar prejuízo. Isso é que, não, eu sei que o Sr. Deputado também não, de certeza, mas quero dizer, ou seja, isto tudo é para preservar, se porque contribui para a economia portuguesa e, portanto, tem que gerar também retorno para a Caixa. Por exemplo, nós, nesta emissão de dívida das obrigações de tesouro das OTRVs, a Caixa fez uma colocação de 58% do total da emissão, 570 milhões dos 1000. A cota de mercado da Caixa, eu lembro que é 27% nos depósitos. Fizemos mais do dobro. Porquê? Porque achámos que devíamos dar a possibilidade aos nossos clientes de diversificar, que, como sabem, têm maioritariamente, hoje em dia, têm muito mais depósitos à ordem do que no passado. Então, não têm onde aplicar, e nós achamos que se deve oferecer este tipo de aplicações numa base de diversificação e numa base de afetação parcial dos seus recursos. E, portanto, enfim, podemos sempre, estes são exemplos concretos. Eu também acho que há outras razões, que é o efeito que a Caixa tem que ter naquilo que nós também penso que concordamos, que é a questão das falhas de mercado. Ou seja, parece-me que é importante ter a Caixa como um instrumento que possa intervir, quer para assegurar uma concorrência, que no nosso entendimento existe, e ela existe em todo o lado, quer nas linhas de crédito das empresas de capitalizar, quer nas OTRVs, quer nos depósitos, quer no crédito à habitação, mas que parece-me que a Caixa Ou seja, tem aqui um papel também de poder ser um instrumento para poder ser utilizado em caso de necessidade, e eu também não me parece que isso seja despiciando. Portanto, há aqui um conjunto de casos concretos que nós vemos como um banco público, há aqui um conjunto de intervenção pública que nós vemos até também, eventualmente, por exceção. Não vemos é que a Caixa tenha que fazer, pode fazer coisas que perca dinheiro, isso pode fazer perfeitamente. Agora tem é que saber como e apresentar ao mercado como é que o está a fazer. Aliás, porque eu relembro que a Caixa não recebe indemnizações compensatórias, nem pode, não é? Ao contrário de outros serviços públicos. Relativamente à sua última questão tinha mais duas questões, que era da rede dispersa e da rede ser os encerramentos serem em Lisboa ou não. 60% das agências a encerrar são em centros urbanos. Lisboa é onde encerram mais agências, cerca de 18. Portanto, ou seja, há encerramentos no interior, mas respondendo à sua questão concreta, vai acontecer como estava a dizer, ou seja, a maior parte é nos centros urbanos e de longe o Conselho do Distrito de Lisboa, se quiserem, é aquele que tem muito mais que o resto do país. Relativamente à questão dos PERs, eu penso que, se eu me lembro, neste tempo, apenas houve um PER que a Caixa votou contra, da empresa Soares da Costa, e que tem algumas especificidades, designadamente, penso que só houve um PER, de que eu me lembro, pelo menos de valor, digamos, de um caso significativo. E, portanto, que eu me lembro. E, portanto, votou contra e ele foi aprovado, e aqui a razão de votar contra ou a favor tem vários motivos. Um dos motivos é, de facto, nem sempre os bancos têm a mesma possibilidade, a mesma expectativa de retorno face às empresas, basta terem colaterais diferentes. Não é? Ou seja, não é tanto uma questão de imparidades, que também é relevante, mas basta ter colaterais diferentes. Mas há aqui também outra questão, é a posição dos bancos relativamente ao futuro dessas empresas. E, portanto, em termos técnicos, há aquela questão, não é? Se nós classificamos os créditos em going concern ou gone concern, não vale a pena, os senhores deputados sabem isto, e isto é um bocadinho técnico, portanto, não vale a pena. Há é que agir em conformidade quando um crédito que estava em going concern passa para gone concern, obviamente há, digamos, lógica que daí decorre não se estar a pôr mais crédito novo numa empresa em que está classificada como que não vai ter viabilidade e que nós estamos à espera que não vá continuar a gerar cash flows para pagar a dívida. Portanto, há aqui uma diferença de posicionamento que decorre deste aspecto técnico. E, portanto, também, como sabem, o próprio financiamento que se pode fazer a estas empresas, em teoria, eu posso fazer tudo, pode-se fazer tudo, mas o que se deve fazer, em teoria, é de aplicar financiamento para reduzir perdas ou para aumentar o valor esperado. Ou seja, eu posso financiar estas empresas para aumentar o valor da recuperação, porque obviamente ninguém tem interesse em que nenhuma empresa vá à falência, especialmente empresas que tenham impactos muito significativos. Portanto, isto para responder à sua questão, não é por causa das imparidades, é por vários fatores, como por exemplo os colaterais, como por exemplo a nossa perspectiva face à empresa, consoante a nossa posição também no próprio capital ou no crédito, porque há casos variados, e também o facto da classificação e do julgamento que o banco faz da empresa, e há julgamentos diferentes dos bancos, designadamente se as empresas estão, se a empresa A ou da empresa X está num critério de going concern ou going concern.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu aproveito para cumprimentar o Dr. Paulo Macedo, claro, a sua equipa, e para informar a mesa de que utilizarei o tempo de forma corrida nesta intervenção e chamar a atenção para o Dr. Paulo Macedo para a necessidade de talvez de apontar as perguntas, porque não sendo separada, não separando umas das outras, tornam-se mais difíceis de registar. Em primeiro lugar, eu gostava de relembrar que este requerimento, esta audição, decorre no âmbito de um requerimento que tinha sido apresentado pelo PSD para nós podermos debruçar sobre a origem do agravamento dos resultados da Caixa apresentados e dos 1,9 mil milhões nos 1.900 milhões de imparidades provisionadas recentemente e que tem servido para debatermos praticamente as necessidades de capital da Caixa de uma forma muito mais geral, o que não é uma crítica, estou apenas a fazer um comentário, e bem, porque isso até tem demonstrado o quão desnecessária e desajustada foi a constituição de uma comissão de inquérito para uma coisa que foi tão fácil de explicar aqui em tão poucos minutos, como as necessidades de capital da Caixa, o racional que levou à sua constituição e as condições que foram impostas para a sua aceitação. E, senhor e doutor Paulo Macedo, uma primeira nota para todos também, quanto nos ouvem, da parte do PCP não houve nem há qualquer aceitação das regras que levaram a que seja válida a sua afirmação de que ou era esta alternativa ou a Caixa seria alvo de uma resolução. O que é estranho é que aqueles que defendem essas mesmas normas, essas regras, essas imposições europeias, PSD e CDS, continuem a afirmar que esta capitalização vai além das necessidades da Caixa, ou que é um capricho, ou que resulta de incompreensíveis necessidades geradas por imparidades também elas concentradas num só período e de forma absolutamente discrepante da restante banca. Ficámos a saber que, afinal, as imparidades da Caixa estão em linha, quer em volume, quer em origem, do ponto de vista do setor, com a banca que se pode comparar à Caixa. Ficámos a saber que uma boa parte das necessidades de capital resultam da elevação da exigência do ponto de vista regulatório, que o Asset Quality Review gerou também novas, a avaliação de ativos da Caixa e da qualidade dos ativos da Caixa gerou necessidades novas de capital e que a desalavancagem imposta pelo miserável plano da Troika também, que aliás PSD e CDS subscreveram com, na altura até grande orgulho, também geraram necessidades de capital que aliás estavam no plano de 2012 bem descritas. A Caixa foi deixada pelo anterior governo como um banco zombie. A Caixa estava com níveis de capital pelo mínimo, tal como a DGCOMP diz que estava, e por isso não estava capaz de sair do ciclo de 6 anos de apresentação de prejuízo. Esta era uma primeira questão. Porque classificou os bancos como bancos que estão no limiar de regulatório de capital como bancos zombies, e essa primeira questão que lhe coloco é se o anterior Ministério das Finanças e Governo, com a recapitalização que foi feita em 2012, acabaram por deixar a Caixa numa situação semelhante a essa do banco zombie ou mesmo banco zombie. Sobre estas imparidades registadas e o agravamento dos resultados, que era o âmbito do requerimento, as questões já foram todas respondidas, aliás, até bastante além disso, e portanto eu aproveitaria também para colocar questões relativas às perspectivas atuais e futuras para a Caixa. Uma delas é se os custos do financiamento, os custos de capital, são beneficiados para a Caixa, tendo em conta a capitalização ter sido feita nos termos em que foi, ou se não há nenhuma diferença nos custos de financiamento. Se a Caixa é beneficiada, tendo em conta a situação em que estava anteriormente e aquela em que fica após a capitalização, se esse benefício pode ser traduzido também no financiamento à economia, ou seja, se após esta recapitalização a Caixa também fica com melhores condições de se financiar e se pode ou não fazer refletir no financiamento à economia essas melhores condições. Em segundo, qual é o valor de rentabilidade abaixo do qual não há remuneração dos juros das obrigações perpétuas? E qual é a hierarquia? Os dividendos podem vir antes do pagamento desses juros, a distribuição de dividendos pode vir antes do pagamento dos juros dessas obrigações perpétuas, ou o pagamento desses juros pode sacrificar a distribuição de dividendos? São questões que julgo que não têm sido bem debatidas e era importante nós compreendermos para saber quais são os reais custos dessa operação e que impactos podem ter na distribuição de dividendos. Sobre a estratégia de dimensão, o PCP afirmou desde sempre que não aceita a injeção de capital na Caixa para fragilizar a Caixa, ou seja, aproveitar a boleia da Caixa para estar a injetar, na verdade, negócio noutros bancos. Porque se aproveitamos esta, capitalização para fechar balcões, despedir trabalhadores, diminuir negócio, o que estamos a fazer, na verdade, é diminuir a Caixa para dar negócio a outros. E, portanto, injetar capital na Caixa para que o capital vá por outras formas parar às mãos de outros bancos. Pergunto-lhe sobre os trabalhadores, qual é a perspectiva e quais são as garantias que são dadas, e sobre os encerramentos faço-lhe a questão de como é que está a ser equacionado o serviço ao cliente, a qualidade do serviço e, ao mesmo tempo, a salvaguarda do negócio. Porque podemos estar a perder negócio, pode a Caixa estar a perder negócio com o encerramento de balcões e entregá-lo direitinho às mãos de bancos que nem deviam existir, como o Banco CTT, por exemplo. Que num contexto de sobrelotação da atividade bancária em Portugal, ainda assim obteve licença para trabalhar como banco de proximidade e que vai disputar esses balcões que a Caixa está a fechar, Dr. Paulo Macedo. E precisamente para ilustrar o encerramento de balcões, Sra. Presidente, eu vou passar a palavra ao deputado, ao meu camarada Paulo Sá, que teve a possibilidade de hoje mesmo também tomar conhecimento com um caso muito concreto de encerramento de balcões.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Dr. Paulo Macedo, hoje de manhã estive em Almeida, no Conselho da Guarda, a participar numa concentração contra o encerramento da Agência da Caixa de Depósitos nesta vila. Uma concentração que teve a participação de mais de 400 pessoas, na sua maioria idosos. Além da Caixa Geral de Depósitos, na Vila de Almeida não há mais nenhuma agência de qualquer banco. Portanto, o encerramento da Agência da Caixa Geral de Depósitos em Almeida significa que estas populações ficam privadas de acesso aos serviços bancários. A Agência da Caixa mais próxima fica em Vilar Formoso, dirá o Dr. Paulo Macedo, são apenas 18 quilómetros, mas não há transportes públicos de Almeida para Vilar Formoso. Há apenas um autocarro de manhã e de Almeida a Vilar Formoso e depois um outro ao final da tarde, que faz o caminho inverso de Vilar Formoso para Almeida, o que significaria que alguém para fazer uma simples operação ao balcão da Caixa de Depósitos teria que perder um dia inteiro, deslocar-se para Vilar Formoso, sair de manhã e voltar ao final da tarde. O táxi, Dr. Paulo Macedo, não é a alternativa, custa 15, 20 euros e as populações não têm o nível económico, têm poucos recursos, não podem gastar 15, 20 euros no táxi para ir a Vilar Formoso tratar de um assunto na Caixa Geral de Depósitos. Esta Caixa Geral faz falta a estas populações e, se for encerrada, como está previsto pela administração da Caixa Geral de Depósitos no dia 29 de abril ou 27 de abril, as populações ficarão privadas de um serviço bancário a que têm direito. Entendemos, Sr. Presidente, o meu camarada Miguel Tiago já disse que a Caixa Geral de Depósitos deve dar uma resposta a estas populações e posso-lhe transmitir, Dr. Paulo Macedo, que havia um sentimento de grande revolta nas populações, principalmente nos mais idosos, com o encerramento da sua agenda da Caixa Geral de Depósitos. E pergunto-lhe, esta audição está a ser transmitida em direto, com certeza estamos a ser ouvidos pelas populações de Almeida, perguntar-lhe, Dr. Paulo Macedo, que resposta dá a estas populações?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A questão, enfim, eu sobre a anterior capitalização não me vou alargar, tento não estar muito atento, perder muito tempo com o passado, mas há um aspecto que é do conhecimento de todos os seus deputados, não é? Só o cenário de taxas de juros que foi previsto na capitalização em 2012 e aquilo que veio a ocorrer nos 4 anos seguintes gerou uma redução de margem da Caixa de 1,9 mil milhões de euros e gerou responsabilidades adicionais do Fundo de Pensões de 600 milhões de euros. E, portanto, enfim, pode-se sempre dizer a posteriori que as coisas deviam ter sido diferentes, e se calhar deviam, mas quer dizer, só pelo efeito, o cenário de taxas de juros da altura da capitalização e depois o que ocorreu, houve um acréscimo de uma perda de rentabilidade de 2,5 mil milhões de euros. Relativamente à questão do custo de financiamento, Portanto, eu registro a questão de, e penso que os portugueses sabem, da não aceitação das regras por parte relativamente à União Bancária, etc., por parte do PCP. Agora, o que é certo é que ou se incorria com estas regras, ou se incorria neste custo de financiamento, ou só havia duas coisas a fazer, que é não exercer a atividade ou diminuir o balanço até chegar ao rácio dos 8%, que era o que nós tínhamos. E, portanto, há aqui uma questão que todos sabemos, mas que é difícil de explicar a todos sabemos, aqui à volta nesta sala, mas que é difícil explicar muito às pessoas, é o capital e a preservação do capital e a geração de lucro para preservar este capital é indispensável a manter uma porta aberta. Ou seja, não é a questão se eu dou lucro ou não dou lucro. Se não for gerado resultados positivos, das duas uma, ou eu não posso exercer a atividade, ou, de facto, então, vou reduzindo o balanço da caixa, reduzindo o balanço da caixa, reduzindo o balanço da caixa. E portanto, com estas regras, é o que existe. Depois, de facto, eu penso que a caixa, como também já tive a oportunidade de dizer, fica em melhor condição de se financiar, e tanto é assim que conseguiu-se financiar num mercado bastante competitivo. A maior parte do financiamento da Caixa veio de Londres e a seguir da Suíça e, portanto, apenas 14% foi no mercado nacional, não é? E, portanto, ainda por cima, como sabem, houve uma regra de não poder ser nenhuma entidade pública, poderem apenas ser entidades privadas e institucionais e, portanto, de facto, a Caixa fica em melhores condições de financiar. E eu relembro que tem mesmo que ficar em melhores condições de financiar, porque senão não completa o plano de capitalização que pressupõe a capitalização do ano que vem e, portanto, com as consequências que também não vale a pena estar aqui a elaborar mais. Agora, em termos concretos, eu penso que a Caixa tem aqui uma oportunidade de se conseguir se reestruturar. E eu, este aspecto é um aspecto que não é mencionado, que é a Caixa apenas com a sua capitalização não resolve os seus problemas de futuro. Relativamente à questão do cupão e a hierarquia, o pagamento do cupão é discricionário. O pagamento dos cupões são obrigatoriamente suspensos se a Caixa Geral de Depósitos não tiver reservas distribuíveis ou se não tiver a cumprir os rácios regulatórios. O que nós, obviamente, pretendemos é que isto não venha a acontecer. Aliás, se isto acontecesse, por exemplo, agora, não chegaríamos a emitir sequer a segunda. E, portanto, o nosso compromisso é de que isto não aconteça, mas, portanto, todos os investidores sabem que o pagamento do cupão é discricionário. Relativamente à hierarquia, portanto, o pagamento do cupão não implica, portanto, não obsta ao pagamento dos dividendos. Como este está desenhado, este cupão vai a custos do exercício e, portanto, o dividendo é sempre a posteriori, certo? Depois do apuramento do resultado líquido. E nesse sentido é prioritário, embora seja discricionário. Não é? Ou seja, se eu quero dizer, portanto, poderá teoricamente não ser pago, se bem que não é essa a intenção. Depois, de facto, a questão das necessidades de capital, eu volto a insistir que se nós não tivermos capital, aí é que a Caixa tem que reduzir a sua dimensão e é por questões de capital que eu, de facto, tenho que reduzir designadamente o negócio internacional. E se há negócio internacional que gerou perdas sistematicamente e que nós achamos que não acrescenta valor, pois há outras possibilidades que nós gostaríamos de poder equacionar e manter. Mas para isso é preciso capital. Relativamente à questão dos trabalhadores, o que está previsto relativamente aos trabalhadores, já o referi, é a sua redução através de reformas antecipadas, através de rescisões por mútuo acordo e que isso aconteça enfim, numa cadência como outros bancos o têm feito e sem afetar o negócio da Caixa. Relativamente à questão dos encerramentos, o critério para os encerramentos, portanto, já foi por nós referido e também foi aqui referido pelo Dr. António Domingos no dia 4 de janeiro. Portanto, foi basicamente o volume de negócios, a localização em termos de dinâmica ou potencial, o produto bancário que gerava, a proximidade com outras agências, a que se juntou a manutenção da presença da Caixa nos concelhos e relembro que o caso da Almeida, portanto, como disse, tem no mesmo concelho outro balcão da Caixa. E a ponderação da distância da população à agência da Caixa Geral de Depósitos mais próxima. E também a minimização dos impactos em localizações onde não existem outros serviços bancários. E aqui juntava dois aspectos. Relativamente aos encerramentos, temos vários, portanto, vários motivos. O primeiro é, de facto, agências da Caixa que dão prejuízos há 5 anos, 7 anos seguidos. Esse é um critério, ou seja, de facto, as rentabilidades negativas, se a Caixa apenas tiver uma grande percentagem de balcões com rentabilidade negativa, pois põe em risco precisamente aquilo que todos sabemos que é indispensável, que é a Caixa gerar lucros. Por outro lado, também houve encerramentos onde, pura e simplesmente, as instalações deixaram de estar disponíveis, como é o caso do Palácio da Justiça, em que fomos convidados a sair. Ou o caso de outro sítio em Lisboa, em que o senhorio, portanto, também aumentou a renda, se não me engano, para 4 vezes o valor que era. E, portanto, ou seja, são coisas da atividade comercial normal, não é? Outras situações dizem respeito, por exemplo, a os clientes, pura e simplesmente, quererem estar nos canais digitais. Veja-se o caso das agências que foram abertas o caso das agências que foram abertas nas universidades, não é? Onde, obviamente, os estudantes não pretendem ir às agências, mas sim utilizar os canais digitais. Relativamente a agências como Almeida, o que nós pretendemos e a nossa linha de atuação é ter as seguintes fases. A primeira é, desde logo, ter um acompanhamento presencial durante o tempo que for necessário para acompanhar estas pessoas. E eu lembro que, como relativamente aos idosos, há diferentes tipos de idosos, não é? Ou seja, diferentes tipos no sentido, há pessoas que pura e simplesmente o que pretendem é levantar, digamos, o seu vale do rendimento social de inserção e, portanto, têm outras alternativas claras. Não é? E muitas das vezes não são clientes da Caixa. Outras pessoas que são clientes da Caixa são idosas. O que nós iremos fazer, para além de ter o apoio, e falámos inclusive com vários autarcas para disponibilizar apoio ou na Junta de Freguesia ou no Presidente da Câmara ou na Câmara Municipal, é de termos uma presença junto das pessoas. Por outro lado, os idosos precisam claramente, em muitos casos, de ir à agência, noutros casos, três quartos das transações que fazem, penso que Almeida deve ter aqui quantas é que tem, três quartos das transações que os idosos fazem é a atualização da caderneta. E a atualização da caderneta é feita, portanto, vai-se ter o cuidado de tentarmos sempre que possível deixar, portanto, máquinas automáticas, e isso as pessoas sabem fazer, que é atualizar a caderneta na máquina. Por outro lado, também, há várias pessoas que serão acompanhadas, portanto, passarão a ter caixa direta, ou seja, um atendimento telefónico, e isso os idosos também podem claramente beneficiar. E também ter aquilo que nós até agora já fizemos, foi contratar Portanto, pedir autorização ao Banco de Portugal para ter um serviço móvel, que estamos a ver como é que vai fazer. Portanto, a autorização está dada para termos o serviço móvel. Enfim, temos aqui um boneco do que é que pode ser o que nós pretendemos relativamente a esta possibilidade é ver que tipo de serviços é que a carrinha pode ter, porque, como sabem, há uma questão relativamente aos valores. Ou seja, se tiver uma ATM, tem que se perceber se como é que é feita a segurança. E, portanto, aí, nesse caso, teria que ser uma empresa de segurança a disponibilizar este tipo de serviço com comerciais nossos. Agora, o que nós entendemos é que há um conjunto de soluções que mitigam claramente estas alterações, que nunca são positivas em termos de imediatos para as pessoas, mas, digamos, por exemplo, a Inglaterra, que tem outras possibilidades e outros meios, as carrinhas têm sucesso e resolvem as necessidades das pessoas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra, vamos entrar na segunda roda, são perguntas consecutivas, 3 minutos cada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, quando estiver concentrada.
Sr. Presidente, Sr. Dr. Paulo Macedo, permita-me fazer duas notas prévias. A primeira é que ouvir o PCP a considerar cabalmente esclarecedoras as suas afirmações é curioso e algum dia tinha de acontecer e aconteceu hoje. A segunda, e a respeito desta questão de Almeida, permita-me fazer o desabafo. Há meses e meses que o PSD vem alertando para que uma das consequências era naturalmente o encerramento de balcões, na altura assobiaram para o lado e agora andam-se todos a cotovelar para ver o que é que aparece à frente das manifestações. É um corrupio de perguntas regimentais ao Governo, como se não fosse já sabido que isto era uma consequência daquilo que era o plano de reestruturação, que foi elogiado na altura, mas que agora dão o dito por não dito. Indo diretamente ao tema, interpretei das suas palavras que o valor das imparidades, ou pelo menos a sua esmagadora maioria, se deve a políticas e a decisões de crédito anteriores a 2008. Depois disse que se centra em 200 clientes, que até utilizou a expressão que nós bem conhecemos e, portanto, provavelmente os clientes que nós vemos na comunicação social amplamente explanados, que créditos de 2005, 2006, 2007 e 2008. E aí é que está a grande causa dos prejuízos e dos problemas, sem prejuízo naturalmente de haver também exigências regulatórias que naturalmente também justificam os números apresentados. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é qual é que é a evolução que o banco teve entre 2011 e 2015, eu já lhe explico a razão de estar a fazer esta questão, não peço naturalmente para fazer uma auditoria às administrações anteriores, mas há números que são seguramente do seu conhecimento e que eu podia confirmar se houve ou não uma recapitalização, se houve ou não um reforço de depósitos, quando bancos em países que foram sujeitos a resgates se verificou uma fuga de depósitos, se houve ou não nestes 4 anos uma limpeza das imparidades, se houve ou não uma redução de uma alavancagem excessiva que se verificava na Caixa Geral de Depósitos, se foram ou não tomadas medidas com os recursos escassos a que o país tinha naturalmente acesso. Se contudo o que foi feito, a pergunta que eu lhe coloco é se é possível concluir, como alguns partidos às vezes gostam de fazer, que o Governo anterior, e permita-me que diga também as administrações anteriores, varreram o problema para debaixo do tapete. Sobre os resultados de 2016, é importante desmistificar se resultou ou não da ação e inação do Governo. É que as imparidades, como teve a oportunidade de dizer, remontam a créditos concedidos antes de 2008. E antes de 2008, eu concluo, como é óbvio, todos concluímos que são anteriores a 2011, a 2012, a 2013, a 2014 e a 2015. Finalmente, e ainda sob a alteração de critérios para o apuramento das imparidades, eu pergunto-lhe se a atual administração está disponível ou a pensar vender a qualquer outra instituição financeira os créditos pelo novo valor contabilístico líquido, ou seja, se já expurgados daquilo que foram as imparidades registadas no ano de 2016.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Galamba.
Não tenho perguntas na segunda ronda.
Muito bem. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, duas notas, em parte porque uma delas penso que não chegou a ser respondida da primeira vez e que tem a ver com a preocupação sobre os trabalhadores e sobre a redução do número de trabalhadores, dentro da Caixa, e como é que este processo vai realizar, porque há obviamente incertezas e há também experiência de outros processos noutros bancos que foram das coisas mais violentas que existiram. O novo banco, obviamente, e o Estado tem péssima reputação nesta matéria. A Parva Lorem e o BPN foi o que foi, o novo banco foi o que foi, e portanto, e no privado também há várias práticas que não gostaríamos nem permitiremos que sejam repetidas na Caixa Geral de Depósitos. E por isso queremos garantir que reformas antecipadas são reformas antecipadas e que no caso de haver rescisões amigáveis, não sei qual é o número previsto e se haverá ou não, que elas são de facto rescisões amigáveis e que não são ofertas irrecusáveis, como muitas vezes são. E para nós este é um ponto importantíssimo. Quanto às outras questões, penso que são questões de princípio. O mais importante para o Bloco é ter a Caixa capitalizada e capaz de cumprir as suas funções. Penso que é importante definirmos, como bem disse, o que é que consideramos como critério público. E acho que aquilo que consideramos como critério público não se pode limitar àquilo que a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu entendem que deve ser o papel de um banco público, porque entendem que não deve ser nenhum. E até estão dispostos a colocar os bancos públicos em piores condições que os de mercado ou que os privados, tal é o respeito pela concorrência. E, portanto, queremos ter esses critérios públicos muito bem definidos. Teremos a oportunidade, com certeza, para os ir discutindo ao longo do seu mandato. Um deles será a questão dos balcões. Se uma população inteira sente necessidade de vir à rua, é porque a sua análise é que o balcão lhes faz falta, e isto deve ser levado em conta, porque para quem é indiferente ter um balcão ou um telefone, não se mobiliza e não sai à rua para defender o seu balcão. E, portanto, é porque há, de facto, um elemento de coesão territorial, de acesso a serviços, de combate à desertificação, que é importante e a Caixa tem que participar nesse desígnio. E, portanto, para nós este acompanhamento vai ser muito importante. Quanto à emissão desta dívida, também é público que o Bloco defende que não exista e que achamos que é altamente prejudicial para os interesses da Caixa e que ela não pode ser condicionante para o processo de recapitalização, mas isso são divergências mais profundas sobre os contextos e os constrangimentos europeus em que nos encontramos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu não ia intervir, mas como fomos diretamente interpelados pelo grupo parlamentar do PSD, eu queria apenas dar esta nota à Sra. Deputada Margarida Lopes. A forma como o PCP encara a recapitalização e o plano industrial da Caixa é a mesma desde o início. Ou seja, o PCP entende que é urgente manter a Caixa capitalizada e é fundamental que a Caixa possa ser um banco sólido e robusto do ponto de vista do capital. Não aceita que uma injeção de capital na Caixa, uma capitalização na Caixa, seja um pretexto para a fragilização da Caixa, quer no que toca à sua relação com os trabalhadores, quer no que toca à sua relação com os clientes. E o PCP deixou isto sempre muito claro. Portanto, aquilo que estamos agora a colocar à administração da Caixa é exatamente o resultado das condições que colocámos ao Governo sobre a recapitalização. E eu aproveito, já que pedi a palavra, também para dar nota de que isso mesmo se traduz no simples facto de o PCP hoje ter estado em Almeida presente com um deputado e o PSD, que pelos vistos contesta a recapitalização desde o princípio, não é capaz sequer de contestar o encerramento dos balcões e de estar ao lado das populações. E aproveito, senhora Presidente, aproveito para colocar uma questão já agora, ou melhor, para interpelar também o Dr. Paulo Macedo, no sentido de desafiar a reavaliar a situação de Almeida, eventualmente de outras, e muitas têm sido reavaliadas de facto, e a reavaliação dos critérios também permitiu isso, mas a reavaliar a situação de Almeida, eventualmente a poder conhecer diretamente as preocupações daquelas populações e as características daquela população. Porque, de facto, e como aliás já aqui foi dito, a revolta e o sentimento daquelas populações e a relação que aquelas populações têm tido com a Caixa Geral de Depósitos ao longo do tempo merece, nem que seja no âmbito da relação cliente e fornecedor de serviços, merece que a Caixa reavalie o encerramento do balcão de Almeida. Mais ainda, tendo em conta que a Caixa é um banco público que tem também o dever de prestar um serviço que, no ponto de vista do PCP, evidentemente, também tem que se distinguir do serviço dos outros bancos. E, Dr. Paulo Macedo, não há outros serviços bancários em Almeida, mas nós sabemos que há outros bancos que disputam o mercado de outras formas e, portanto, a Caixa não tem nada a ganhar em abandonar presencialmente, do ponto de vista físico, aquelas populações, e é um desafio que lhe deixo, apenas porque a justificação que nos deu também não nos pareceu muito convencido, não nos pareceu muito convicta do ponto de vista, no caso de Almeida, apesar de se ter munido até de bonequinhos, de carrinhas para levar à população como eventualmente uma compensação pela perda do balcão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder 10 minutos.
As questões colocadas pela Sra. Deputada Margarida Balseiro relativamente à questão se houve fuga de depósitos, a Caixa, como eu já disse, tem coisas que não são boas, não é? Os 7 anos de prejuízos, a estrutura de custos totalmente desajustada do que gera de proveitos, etc. E poderia dar mais alguns exemplos. Tem outras coisas que são excelentes. Ter conseguido, durante todos estes anos, manter o nível de depósitos, alguns anos, aumentando. E dos particulares, é de facto de quem tem uma grande marca e de quem tem pessoas de grande qualidade à frente. E, portanto, não houve, de facto, fugas de depósitos. E aqui o meu único pedido era que não continuassem a testar os comerciais da Caixa, não é? Porque quer dizer, se todos os dias nós temos notícias que as pessoas já nem percebem bem sobre o que é que se passa na Caixa, enfim, a Caixa vai respondendo como deve responder, que é com o seu trabalho, mas portanto era melhor não continuarmos a testar a Caixa dessa maneira, porque a Caixa tem que, de facto, fazer outras coisas. Mas, portanto, dito isto, respondendo à sua pergunta, é verdade, durante os 4 anos não houve fuga de depósitos e até recentemente, portanto, nos meses difíceis que passaram, os depósitos particulares mantiveram-se. Relativamente às imparidades, as imparidades que foram feitas nestes 4 anos foram de 4,1 mil milhões de euros. E, portanto, é isso que foi feito. A sua terceira questão, se a Caixa pensa vender pelo valor contabilístico os créditos. A Caixa, pelos valores contabilísticos líquidos, o que a Caixa, ao poder ter ao poder ter os seus ativos num valor bastante mais realista em termos de mercado, poderá recorrer a vendas de ativos que no passado recorreu apenas excepcionalmente, até porque se os vendesse, alguns deles teria grandes perdas. Portanto, respondendo à sua questão, há a intenção de fazer vendas, aliás, por exemplo, há coisas que são vendas óbvias, por exemplo, as vendas de créditos ao consumo sem colateral, o banco não deve ter as suas tais áreas de recuperação cheias desses créditos de pequeno valor, que não têm colateral, e, de facto, enfim, vendê-los. Não há nenhuma causa efeito de que se o crédito está mais barato, depois pode ser vendido pelo preço que está registado na contabilidade. Pelo contrário, a Caixa irá adotar internamente não só uma estrutura específica, como ter um regulamento bastante claro para impedir alguma possibilidade que houvesse ou tentação de que, pois se os valores dos ativos baixassem muito, pois, portanto, vender 5% ou 10% acima poderia representar uma mais-valia, mas se não tiver o valor de mercado, portanto, seria uma venda mal feita. E, portanto, uma coisa não implica a outra. Agora, é natural é que haja mais vendas, porque se os ativos estão, portanto, a valores bastante mais realistas. Relativamente às questões da senhora deputada Mariana Mortágua, relativamente à redução do número de trabalhadores, os números que estão previstos são os que conhecem desde o ano passado, não foram alterados. Basicamente dividem-se entre reformas concretas e voluntárias e pré-reformas, e são cerca de 200 reformas voluntárias e 200 acordos por pré-reforma. Também aqui, e portanto são cerca de, e haverá um número adicional de rescisões por mútuo acordo que está previsto que seja menor. O que está previsto é a redução dos tais 2.200 colaboradores ao longo dos 4 anos, entre 500 a 600 colaboradores por ano. E, portanto, o que será feito é obviamente, os critérios que têm vindo a ser seguidos são os critérios, basicamente, de quem dispõe das condições, ou que nós gostaríamos também de, não é por de convidar as pessoas que têm condições, mas também temos que ter critérios de mérito e de, há pessoas que têm condições e que têm bastante valor para a Caixa e para os clientes e, portanto, que a Caixa quererá manter, embora sejam estes os que daremos primazia para poderem reduzir os custos de estrutura do banco. Relativamente ao papel do Banco Público, nós, portanto, penso que o acionista, portanto, também irá trabalhar neste aspecto, embora esteja já definido em diferentes épocas o que é que se entende que deve-se corresponder um serviço público. Já aqui dei os exemplos também do que está escrito nas cartas de missão. E eu percebo a questão dos balcões levantados por todos os senhores deputados, sem exceção, mas também, enfim, acho que se não tivéssemos num ano de eleições autárquicas, as coisas também seriam diferentes. E, de facto, aqui o pior sinal que a Caixa poderia dar era de que fecha o balcão agora ou depois ou mais tarde ou daqui a um tempo por causa de eleições. E, portanto, esse sinal, de facto, a Caixa tentará não dar. Relativamente à questão do Sr. Deputado Miguel Tiago da capitalização, eu percebo que a questão das condições. Agora, as condições foram as que foram negociadas, e o que eu digo é indispensável um valor de capital adequado para a Caixa poder ter a sua atividade. E, portanto, se não tivesse sido capitalizada, de facto, mas aí concordamos, não é? Que não, eventualmente se põe é sobre se as contrapartidas eram, deveriam ser aceitos ou não. Mas, portanto, aqui a capitalização foi feita, a Caixa ficou mais forte, a capitalização é condição necessária, não é condição suficiente. Relativamente às agências, vamos continuar a trabalhar com os autarcas para encontrar as melhores soluções, porque obviamente o que nós queremos é ter um serviço e que as pessoas mantenham aquilo que entendem da Caixa e as pessoas têm carinho pela Caixa. De qualquer maneira, há uma questão que vale a pena relembrar. A Caixa tem a maior rede de agências e no final deste plano continuará com a maior rede de agências do país. É disto que estamos a falar. Portanto, ter a maior rede de agências agora e no final do plano também. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terminamos aqui esta audição ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Eu agradeço a disponibilidade para aqui vir e particularmente a clareza e a precisão que usou para responder a todas as questões que aqui foram colocadas e, efetivamente, julgo que desta audição nós podemos dizer de forma consensual que não houve uma única questão colocada que não tenha sido respondida na íntegra e de forma detalhada. Isso, de facto, é um excelente contributo para o trabalho da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e também para o aprofundamento da democracia, da transparência e dos valores que queremos preservar. Muito obrigada, Dr. Paulo Macedo. Muito obrigada à equipa que o acompanhou.